Bom, conversando, que o pessoal que não chegou vai chegando aí, enquanto a gente papeia. Bom, isso aí, passamos um período aí de férias, de palestra, de curso aqui. Então, o pessoal que está retomando, obrigado por terem voltado para a palestra, para os nossos bate-papos de sábado à noite. A gente está aí com um semestre com bastante atividade, bastante coisa programada. A gente acabou programando de novo, já para começar esse mês, outro ciclo de palestras sobre vida extraterrestre e o planeta Terra. A gente fez vamos fazer outro ciclo de palestras agora. Então, para quem se interessa e sabe de alguém que possa se interessar, é o momento de convidar para aparecer. A gente começa com outro ciclo, então, no dia 20. Então, teremos três palestras seguidas. Vai ser dia 20, dia 27 e depois, no dia 10 de setembro, a terceira palestra, falando sobre vida extraterrestre e o planeta Terra. Uma coisa que, quando a gente fez o primeiro ciclo agora, o pessoal se interessou e tivemos um curso vinculado ao tema da palestra, mas é um curso que o assunto é parecido, mas não é o mesmo, que é o curso Nossa Herança Extraterrestre. Muita gente pediu para fazermos outro, então vamos fazer outro. Então está agendado para o dia fatídico, 11 de setembro, né? 10 anos das Torres Gêmeas desabarem no atentado. A gente vai falar sobre a nossa herança extraterrestre, né? Vamos ver o que a gente aprendeu nos últimos milênios e depois nos últimos 10 anos. Vai ser interessante. Mas acho que vai ser uma experiência interessante para ver como é que o grupo se forma num dia que tem uma memória energética que é relativamente complicada. O efeito de memória, né, o efeito memorial de 10 anos, dá um impacto de pensar, nossa, fazem 10 anos, né? Já se passaram esses 10 anos. Então vamos ver o efeito que vai dar. E para a gente, que não está lá, fica mais distante, fica bem mais diluído. Então aqui é bem mais tranquilo. Isso é um mínimo bem interessante. Então a gente tem aí depois outra coisa que o pessoal tem pedido para fazer esse ano é o curso de física espiritual. Não precisa pedir muito, se daí sugeriu, eu faço, que eu gosto. A gente vai ter o física espiritual 1, começando dia 25 de setembro, último domingo. Então, para quem está vindo se programar para fazer o curso de física espiritual, é um momento interessante, né? Vai ser depois do curso de herança extraterrestre. E como a gente vai falar sempre, em todos os meus cursos, sobre alguns conceitos que envolvem a natureza dos fenômenos, para quem quer entender um pouco melhor, o curso de física espiritual é o curso onde eu tento fundamentar uma série de percepções que nós temos do mundo físico e impressões do mundo espiritual. A gente tenta entender como funciona, em vez de ficar simplesmente tentando encaixar as coisas na física. Na verdade, eu tento trazer a física num ponto médio de encontro com o quanto a espiritualidade e o entendimento do cotidiano são flexíveis em geral para isso. A gente chega num ponto de convergência, tentar entender como é que funcionam as coisas. Então tem muito do que a gente vê acontecer em trabalhos espirituais, no dia a dia, nas nossas percepções, que ficam muito mais parecidas no curso de física espiritual. Então, para quem está interessado, para quem tem interesse em trazer alguém, é um momento interessante. Mas vamos começar a conversar. Eu repasso a agenda depois, no final, em havendo mais interesse. Eu queria dar um toque que coisas que a gente vinha ouvindo solicitação, recebendo solicitação, faz outro ciclo de palestras sobre vida extraterrestre? Vamos fazer. Ah, dá para fazer de novo o curso de Nossa Herança Extraterrestre? Sim, nós vamos fazer. E esse curso dele, do primeiro que nós fizemos, derivaram grupos de discussão. Nós temos hoje alguns grupos de discussão aqui no CEPLE, que falam sobre esse assunto, grupos que se reúnem para discutir as nossas origens, né? E tem várias sugestões, várias nuances para se conversar. E a partir desse novo curso que nós teremos em setembro, a ideia é formar novamente grupos de discussão. Se tiver interesse dos presentes no curso, a gente forma mais, não tem problema. A gente já tinha ajeitado uma maneira de criar uma data aqui, agora tivemos mudanças de agenda, vamos ter alguns horários que nós vamos conseguir manipular para ter, porque houve um cancelamento ou outro de curso e a gente vai conseguir encaixar as coisas aí. Então teremos, para quem está interessado, principalmente porque tem gente que está nos grupos, quer convidar alguém, gostaria que alguém que é conhecido participasse, e sabe que no grupo que entrou, ainda mais agora que os grupos estão em andamento, para quem é do grupo sabe que não funciona desse jeito. Acho que dá para entender que tem uma dinâmica que vai sendo criada a partir de uma maneira de pensar, de uma maneira de discutir. São criados laços de entendimento entre as pessoas que participam de um grupo. E depois, num certo ponto, até fica óbvio, né, que se a pessoa que for participar de um trabalho desse tem que pegar do começo, senão não funciona. Por mais que às vezes você ache, mas fulano tem cabeça tão boa. Pois é, mas uma cabeça boa funciona quando ela tem base para trabalhar. Né? Não adianta a pessoa ter cabeça ótima e você não oferecer base. A pessoa não vai funcionar num meio que ela não esteja reconhecendo como possível para ela. Então a gente vai oferecer essa possibilidade de novo. Vamos ver com o passar aí do curso a gente consegue formar mais alguns grupos aí de discussão. E o pessoal que está participando parece que está gostando. Vamos ver. Estão se divertindo. A gente vai. Tem um convidado para a semana que vem, inclusive, para a palestra. Uma pessoa muito interessante. Acho que chama Johnny Peter. É um alemão, apesar do nome. Né? É um alemão que mora e trabalha no Brasil há um bom tempo, né? E é uma figura interessante, porque ele decidiu, em algum momento da vida dele, ele se formado em engenharia e acabou indo para no pós, para administração, mexer com a parte de economia, e acabou sendo um administrador de empresa na área dele de engenharia, que é engenharia química. E ele decidiu, em algum momento, que aquela vida de trabalhar de 14 a 16 horas por dia não era saudável. Aí ele pensou em como mudar a vida dele e ele decidiu aposentar aos 40 anos. E ele conseguiu. E ele vive bem. Ele passa metade do ano viajando pelo planeta e metade do ano no Brasil de férias eternamente. Né? Então é uma coisa curiosa ele contar a história dele, porque ele tem um ponto de vista muito espiritualizado. Ele tem muitas lições de desapego. O que você precisa, o que você não precisa. Ele vai contar como é que você consegue resumir sua vida em duas malas. É um cara fantástico. Fizemos amizade com ele e é um cara muito interessante. Ele é muito interessante. E é uma pessoa comum, sabe? Você conversa com ele, é uma pessoa não tem nada de nem de esquisito, nem de monge, nem de nada. Ele é um cara comum, brincalhão, muito interessante, muito divertido. E ele teve uma escolha em um momento da vida. Eu sempre falo que nós temos livre-arbítrio. do poder da escolha. Ele fez uma escolha e decidiu que era para ele. Ele falou, eu poderia ter, ele planejou para parar um ano, para parar 2 anos, para parar 3 anos. Aí ele viu que se ele quisesse realmente, ele podia fazer a decisão completa. Parar de trabalhar de vez e viver com o que ele já tinha. Transformou todas as suas posses em aplicação, transformou todas as suas posses numa maneira de ter renda. E é engraçado como ele fez isso, né? Porque é de pensar, ele está nessa faz mais de 10 anos. Né? Não, mas teve crise econômica? Teve. Isso praticamente não o afetou. É curioso isso, né? Você pensa, nossa, teve uma quebradeira, todo mundo perdeu tudo. Não foi bem assim. Sabendo planejar, a pessoa consegue. E ele falou, eu não era um cara rico. Eu era um administrador de empresas, empregado, funcionário, que tinha, assim, bem sucedido na minha função de poder. Mas não, ele vai falar isso para vocês. E é muito legal você ver o cara contando. E ele, sabe o cara que tem o jeito de contar a história? Ele hipnotiza quando conta, você fica se divertindo com ele. É um cara muito legal. Então eu recomendo semana que vem vocês virem conhecer o Johnny. É uma figura, tá? E é engraçado porque, como ele não tem um trabalho, ele se ocupa de compartilhar o bem-estar dele com quem está em volta. Se ele vê alguém com um problema que ele acha que ele pode ajudar, ele, não, vem cá, vou te ajudar. As pessoas ficam tudo desconfiadas dele. Peraí, mas o que você quer em troca? Não, nada. Não, mas você vai me cobrar? Não. Eu não preciso de dinheiro, estou tranquilo. Como assim precisa de dinheiro? Não preciso. É muito legal ele contando as histórias dele. Ele tem uma mais engraçada do que a outra. Não que seja a solução para todo mundo. É uma opção de vida para um certo tipo de experiência. E para uma pessoa que está numa condição de extremo poder, é uma coragem fantástica fazer o que ele fez. Então eu fiquei muito admirado quando a gente se conheceu, fizemos amizade. E passado um tempinho a gente falou, não, vamos... Ele não mora em São Paulo, ele vem para dar uma palestra para a gente. Ele vai fazer essa viagem só para isso. Espero que dê tudo certo. Né? Ele confirmou que vem, né? Tudo certinho. Então é um cara, gente finíssima. Né? E ele tem que vir agora, porque no final do mês ele viaja. Eu não sei para onde ele vai, ele não quer contar, ele não fala, porque assim ninguém procura ele. Mas ele vai passar uns meses em algum lugar, né? Um tempo atrás ele passou uns meses isolado também, acho que ano passado, né? Foi conhecer o leste europeu, passou uns meses isolado num lugar assim, aquela que você fala, não, mas feliz lá num lugar que acho que não tinha nem energia elétrica, sem telefone, sem nada. Interessante, né? Uma escolha de vida curiosa, o cara volta feliz da vida. Né? E é uma maneira de você aprender sobre o mundo. Então, isso que eu queria dar um toque, né? Você fala, tem uma palestra, né? A Arte de Parar, com o Johnny Peters. Mas que arte de parar é essa? Pois é, em termos capitalistas, ele parou. Ele parou. Mas o que ele produziu para a sociedade capitalista desde então? Nada. O que ele produziu como ser humano? Muito. É uma maneira de viver. É um caminho interessante. Foi o que eu falei, não é a solução. Ele mesmo sabe disso. Ele falou que não é a escolha para todo mundo, mas é uma escolha possível. E provar que isso é possível é uma coisa que para ele é legal, assim, ser a prova de que isso funciona. Bom, mas é isso daí. Queria contar para vocês sobre o Johnny. Para vocês que virem na programação, mas que raios que é isso, né? A Arte de Parar, quem é esse cara que vai falar semana que vem? Porque a gente fala, não sei se eu vou, eu nunca ouvi falar nesse cara. Pois é, vale a pena. Vale a pena. É engraçado que começou a contar umas coisinhas da vida dele sentado com a gente num café, né? E as pessoas em volta param para ouvir. Você vê as mesas, todo mundo assim de carona, né? Ouvindo o papo. E ele é inclusivo. Quando ele percebe, ele começa a se dirigir com a pessoa e puxa para conversa. Então ele é um imã social. Ele conecta as pessoas. É impressionante a capacidade, a habilidade dele de fazer todo mundo se sentir em casa enquanto ele fala. Eu gostaria de que ele pedir para ele compartilhar isso com a gente aqui. Que a gente vive num mundo muito esquisito. A gente é muito isolado, né? Esse conectar é a habilidade mais forte dele. Então, o processo dele parar fez ele descobrir a arte de conectar, né? E eu acho que é legal esse processo. Mas vamos lá. O que eu queria mesmo, né? Introduções e convites à parte, que a gente tem também uma... Agora, a peça, que dia que é? Dia
3.
Dia 3, né? Começo do mês que vem, agora, a gente tem uma peça que vai ser apresentada aqui. E é muito legal, uma pessoa aceitou o convite para vir fazer. Vocês têm na programação, comecinho de setembro, né? Peça curandeira. Eu acho legal vocês se ligarem, falarem com a Luísa para conseguirem convite, porque... Como sempre, tem um espaço limitado. E o que ficou combinado de valor, Luísa?
R$25,00.
R$25,00 o convite.
Está fazendo a reserva já comigo.
Isso.
Você
pode fazer reserva com a Luísa. A partir de semana que vem tem os convites aí. E a pessoa foi bacana. Ainda vai, isso vai ficar uma parte para ajudar o Cefli também. Muito, muito legal. É um trabalho muito legal, dá para ver um pouco do trabalho dessa pessoa na internet. A Luísa tem as informações.
No nosso site
já
tem uma sinopse, tem um link para ver.
Está postado lá, né? Para quem tiver interesse, dá para se informar também antes de aceitar a condição de vir, de comprar um convite ou de reservar um convite. Mas... esse período que a gente ficou parado, né? Não tinha palestra. Eu até sempre que a gente vai retornar, eu penso em fazer alguma coisa falando do que vem ocorrendo energética e espiritualmente. Agora, gostaria de comentar algumas coisas. Vocês viram que sequência avassaladora de gente falando e postando vídeos de OVNI nos últimos tempos? Inclusive, a maioria não são OVNIs, né? A maioria são falsificações, brincadeiras, né? Acidentes não intencionais que se passam por OVNIs, né? Um hábito comum agora com a tecnologia é o pessoal soltar pipa com LED, né? O pessoal filma, um OVNI. É um OVNI, não sabe o que é realmente, mas não é um disco voador. É uma pipa com LED, né? E é um pouco mesmo assim, excesso de empolgação, falta de conhecimento. De repente, vale a pena incluir no orçamento de casa um binóculo, para você poder olhar as coisas um pouco melhor no céu, né? Hoje, binóculo chinês é baratinho. Se você não vai ficar olhando muito tempo, ele não vai estourar seu cérebro, né? Porque... Só tem aquele medo, não, esse binóculo chinês é horrível. Mas se você olhar mais do que 15 segundos, começa a entortar o olho. Menos 15 segundos dá para você olhar. Você olha, deu foco, olha, consegui ver durante 2 segundos que não é um OVNI disco voador. Era um OVNI antes de eu saber que é um pipa com LED, né? Então, acho que vale a brincadeira aí, né? Mas o curioso é essa ansiedade. Tem muita gente agora falando que... não... que os ETs vão chegar em 2012, fim do calendário maia, vai bater um cometa, vai passar o chupão, né? Tá, oi?
De novo,
tá mó aceleração, tá todo mundo ficando agitado com essa história. E tem uma contraparte espiritual que fundamenta isso, que eu venho falando há muito tempo, que a gente... vai ficando mais sensível com o passar do tempo, porque nós estamos nos aproximando de mudanças planetárias. Em nenhum momento eu acreditei que haveria algo extremamente radical numa data específica. Eu sempre comento que acredito que é uma coisa progressiva. E essa progressão está sendo, as pessoas estão ficando mais sensíveis mais rapidamente. Então há um grau de aceleração na sensibilidade. E as pessoas não sabem como lidar com isso. Junto com esse crescendo de avistamentos, em geral, de pseudo-disco voadores, né, pouquíssimos casos realmente são não identificáveis, portanto, OVNIs, portanto, deduzimos que a sua origem não seja terrestre, mas não é obrigatoriamente isso. Realmente, em alguns casos, as pessoas podem estar fotografando tecnologia terrestre, que a gente não sabe exatamente a origem, mas há os casos em que as pessoas filmam e fotografam, sim, coisas que não têm origem terrestre e não têm explicação no nosso planeta. Deduzimos que são coisas de origem extraterrestre. Por falta de outra opção, é isso. Pode ser sonda, nave tripulada, nave passando por portais, explicações mil. Pode ser. A questão é, as pessoas estão prestando mais atenção no céu, estão mais ansiosas com esse assunto no geral. Porque está todo mundo na expectativa de alguma mudança, de alguma coisa acontecer. Porque as pessoas estão mais sensíveis. Está todo mundo que, como no dizer popular, com os nervos à flor da pele. Mais à flor da pele do que costuma estar. Só a quantidade de pessoas perdendo o controle sobre si mesmas. Todos nós estamos muito mais no limite nos últimos tempos. Agora, por quê? Você está muito estressado com a economia americana? Você está realmente tão preocupado assim com a bolsa de valores e com o dólar? Tem alguma coisa dando muito errado na sua vida e todo mundo ao mesmo tempo? Não, nós estamos mais sensíveis porque está ocorrendo um fenômeno natural. O plano físico gradativamente se aproxima do plano espiritual. Faz parte do processo do nosso planeta. E quem está no planeta está aqui para experimentar isso. Faz parte da nossa necessidade de aprendizagem. A gente chama isso de karma. Não porque karma é uma coisa que vai te fazer sofrer. É a necessidade de ter uma experiência. Nós somos atraídos pela natureza para ter uma experiência. E essa experiência de estar aqui, encarnado no planeta Terra, no momento de sensibilização progressiva, é uma aprendizagem muito grande. Porque quanto mais você fica materialmente próximo do plano espiritual, mais você está suscetível àquilo que você gera na sua aura. Mais você está habilitado a trazer para o comportamento tendências espirituais.
Que é coisa que a pessoa já carrega com ela.
Coisas que nós já carregamos conosco. Está gravado nas nossas auras. É quem nós somos, vindo à tona, passando além da máscara social da educação que nós recebemos na sociedade. Por sociedade, entendamos a educação dos pais, dos professores, das companhias que nós temos, dos condicionamentos sociais. Então vem à tona algo que está mais enterrado na maior parte do tempo. E isso dispara processos no nosso corpo físico, que são processos fisiológicos. Nós temos uma fisiologia que ainda é bastante compatível com os animais que são colegas de planeta da gente. Nós usamos a nossa capacidade racional, que é um conjunto espírito-corpo, para controlar esse lado animal. Só que quando vem à tona tendências emocionais que estão na nossa aura, são os nossos desequilíbrios, nossas necessidades de aprendizagem, isso vira estímulo fisiológico para, vamos dizer assim, repentes de ação. Então você tem no seu sistema fisiológico uma reação animal como a de um macaco quando é provocado. Nós somos primatas. Quem controla isso uma parte do tempo é a razão, porque está num equilíbrio entre a regra social e os impulsos. Se você aumenta a intensidade do estímulo, porque o corpo está mais permeável para o desequilíbrio áurico, nós somos mais sensíveis aos próprios desequilíbrios. Quando há um desequilíbrio no meio, isso acelera o desequilíbrio interno da gente, porque ressoa com o desequilíbrio no meio. Normalmente, nós conseguimos suprimir isso com a razão e manter a fisiologia em controle. Só que quando esse estímulo fica muito forte, a razão não consegue suprimir. E a gente fica irracional. E a gente deixa vazar um estímulo animal. Aí você tem uma pessoa que não sabe nem por que envenenou uma reunião envenenou as crianças, né? Fez a merenda com veneno. Você não sabe por quê, que tem uma outra pessoa que de repente pegou o carro e atropelou todo mundo na calçada porque tinha um ali que olhou feio para ele. Você não sabe por quê, que as pessoas estão perdendo as estribeiras com mais facilidade. Por que é que depois de tanto tempo só esbravejando na internet, aquele norueguês resolveu colocar uma roupa de policial, pegar uma arma e matar toda aquela gente? Por que que não aguentou mais? Qual que foi a gota d'água? Né? A gota d'água foi a falta de refreamento provocada pela sensibilidade espiritual aumentada. Tem gente que acha que ficar mais sensível espiritualmente é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso quando você está em equilíbrio. Se você tem uma percepção de si treinada, você percebe os próprios desequilíbrios e vem lidando com eles, não pela opressão racional, mas pela aprendizagem sábia com as coisas, aumentar a sensibilidade é extremamente prazeroso. A questão é, quantas pessoas reencarnam num planeta como a Terra se elas já estão sábias? Poucas, aquelas que nós chamamos de âncoras, de avatares, aqueles que a gente, com o passar do tempo, acaba reverenciando, um como filho de Deus, outro como o grande avatar, cada um a gente põe um nome. São pessoas que têm algo para compartilhar e aparecem por aí para compartilhar. A maioria está aqui mais realmente para experimentar e aprender com o convívio, descobrir a si mesmo no meio das outras pessoas. E esses desequilíbrios vêm à tona. E o que é que vem à tona? É justamente algo na relação com o outro para descobrir sobre si mesmo. Quando você não aguenta algo em si mesmo, você projeta isso nos outros. E é assim que a gente funciona. Se você fica muito sensível e não está acostumado com isso, em algum canto você quebra. Se você não se observa, o quebrar vira ação desconjuntada, vira ação antissocial. Quando você começa a quebrar, se você se observa, você para de tensionar onde está começando a quebrar. Você trata, você cuida, lambe a ferida e cicatriza. A questão é que quando é muito rápido, se você não está acostumado a se observar, se você não está acostumado a sentir quem você é, você vai além. E por mais que você se observe, você pode ter um momento ou outro em que você vai além do limite. Pode. Nós todos somos suscetíveis a isso. É algo para a gente aprender a lidar. Quanto mais você treina a sensibilidade, mais você está exposto a esse tipo de pressão. Então, as pessoas me perguntam, o que tem por vir? Será que quando a gente fala de que tem, vai mudar, nova era, vai acontecer, vai abrir um grande portal, né, vai descer uma grande nave, Será que precisa? No ritmo que a coisa está mudando, que nós estamos ficando mais sensíveis, e as pessoas estão cada vez mais perdendo as estribeiras, perdendo o controle sobre si mesmas. As pessoas, olhem em volta, as pessoas que vocês conhecem, no dia a dia, no trabalho, na escola, nos relacionamentos que vocês têm. Quantas pessoas, nos últimos 6 meses, se desmascararam mais do que nos últimos 6 anos? No sentido de mostrar traços de si que você achou surpreendente. Faz um levantamento. 6 anos até 6 meses atrás e depois dos últimos 6 meses. Quantas pessoas que vocês conhecem tiveram uma mudança de comportamento que você não esperava? Apresentaram alguma coisa? Tiveram um momento diferente, atípico para você? Porque nós temos as máscaras sociais para cobrir o ser não identificável que nós somos. Nós somos não identificáveis, nós somos uma coletânea de vozes. Você tem um jeito de... Eu sempre falo isso para incômodo da Miriam. Você tem um jeito de falar com a sua mãe, um jeito de falar com seu filho, um jeito de falar com seu chefe, um jeito de falar com seu empregado, com seu funcionário, um jeito de falar com o vizinho, um jeito de falar com o porteiro, um jeito de falar com o carteiro, né? Um jeito de pedir leite na padaria não é o mesmo jeito que você vai falar com seu dentista. Por que que o seu jeito muda? Porque você tem personagens. Um, você é o consumidor, no outro você é o paciente, no outro você é o filho, no outro você é o pai ou a mãe. São papéis que você precisa cumprir na sociedade. São as interfaces sociais. É o que fica entre você e o outro, que define papéis, que define condições de troca, de relacionamento. Algo que é respeitoso com o seu melhor amigo. Se você falar para sua mãe, você faz ela ter um treco. Não é? Você não tem um amigo que, principalmente para os homens, que você trata por um xingamento? Você fala isso para o seu pai? Não. Então você é um mascarado. Como eu. Né?
Mas foi ensinado que para o pai não pode.
Faz parte do papel que se espera do filho. Se espera do filho uma demonstração de respeito com uma certa distância no trato social. Mas também se espera um outro tipo de submissão, mas se espera também um tipo de confrontamento, porque você já passou pela adolescência, então você também já deveria ter dado o seu grito de independência em algum momento. Então você tem todo um conjunto intrincado de expectativas sociais que você cumpre formando a máscara para cada momento, para cada papel. Reclame, Miriam.
Mas essa expectativa, na verdade, não é da consciência, não é uma questão da máscara. Eu tenho uma emoção muito séria. Então seria mais
não,
fácil
não é uma expectativa.
Eu me colocar de uma determinada maneira?
Não é uma expectativa da consciência, é uma condição experimental que é a expectativa social sobre isso. Se você for educada numa sociedade um pouco diferente da sua, as máscaras são um pouco diferentes. Se você estivesse em outro país, se você tivesse nascido sob a regência do Talibã, você seria a mesma pessoa que é a Miriam, que nasceu lá em Minas Gerais, numa família protestante, né? Uhum. Não. Você seria outra pessoa, com outro conjunto de construções de valor religioso, social. A apresentação da construção de moralidade, de civismo, seria diferente. Uhum. Né? E, então, não é uma necessidade da consciência esse personagem. O convívio por interfaces é uma necessidade da consciência. Mas o tipo de construção do momento, ele é oportuno. Então, talvez, para o seu perfil kármico, nessa vida, essa oportunidade tenha sido a que te atraiu. Mas não foi a que te satisfez. Porque você sentiu, em algum momento, a oportunidade e a aproveitou de sair da sua terra natal, de ir para outro lugar e ter um outro tipo de construção social. Né? E hoje, você é uma pessoa com referências e valores diferentes daquela em que você foi colocada no momento da reencarnação. Então, as suas escolhas são uma construção, sim, de um processo de aprendizagem da consciência, mas os personagens dentro de você, as máscaras, os papéis dentro de você, eles têm um equilíbrio da consciência, sim, mas cada uma das máscaras é individual pela necessidade social. Você poderia ter uma experiência de aprendizagem válida em outro contexto. Quando a gente reencarna, não é o único mapeamento possível de karma onde você está agora. Ele foi aquele que veio a ser. Nós temos outras possibilidades. O universo é muito rico em possibilidades. Isso é legal. A questão é que, no momento, a nossa maneira de experimentar, o nosso jeito de criar interface com o mundo, está tendo uma mudança na sua base. Nós estamos sentindo nossa reatividade áurica, nossa construção áurica e nossa projeção áurica com mais fisicismo, com mais matéria, com mais materialidade. Então, uma reação que 5 anos atrás seria para você um choque de estranheza e uma sensação fisiologicamente, poderia ser um susto, um soluço fisiológico, hoje dá um nó no estômago, você sua frio, dispara o coração. Agora, o que 5 anos atrás te daria um nó no estômago, te faria suar frio e te acelerasse o coração, hoje pode te fazer querer sair correndo, entrar em pânico, querer bater em alguém ou querer fugir de alguém. E as pessoas estão tendo isso como, ah não, a pessoa é bipolar, tá tendo, ou tendo ataque de pânico. Muitas vezes não é. Não é um traço simplesmente, ah não, isso não tem jeito, isso é um traço neurológico, fisiológico, é inato, não, agora tem que tratar. Sim, só que se não tratar o espiritual, a pessoa só vai amortecer a reação sem mexer na raiz. E aí, em vez de pôr para fora, ela vai somatizar. Aí você trata a pessoa da crise de pânico, daqui 5 anos ela tem câncer. Você trata a pessoa da bipolaridade, ela para de pôr aquilo para fora, daqui 2-3 anos ela tem um aneurisma. Ou um AVC. Como é que a gente funciona? Né? A gente precisa se descobrir. Se a pessoa se observa, ela não precisa ir de um polo ao outro, passar uns dias em hiperexcitação e passar uns dias em depressão, depois mais uns dias em hiperexcitação, mais uns dias em depressão. Não precisa. Se ela se observa, se ela faz escolha, ela consegue observar as consequências das escolhas, sentir as consequências, relacionar as consequências. Isso é um processo que você tem que estar um pouco consciente para poder aproveitar. É por isso que eu falo isso aqui. De vez em quando eu trago isso à tona. Então, o que é que está por vir? Um aumento maior da sensibilidade. Mais pessoas perdendo as estribeiras. Mais pessoas se descobrindo. Mais pessoas se dando ao trabalho de expressar o seu desequilíbrio nos outros, quando o desequilíbrio é interno. E também mais pessoas tentando se adaptar à harmonia social quando faz essa escolha. Por que eu escolhi agora para fazer esses grupos de discussão a partir do nosso herança extraterrestre? Porque nós precisamos disso agora. É hora da gente prestar atenção em como a gente se porta em grupo. E é melhor a gente tentar isso com grupos pequenos, fora do âmbito familiar. No âmbito familiar a gente já tem... A gente carrega muita bagagem. Né? Então esse tipo de experimento social que cada um é experimentador e ao mesmo tempo objeto de experimentação uns dos outros, né? Por isso que a gente chama esse espaço de Cefli, né? É um laboratório evolutivo para a gente aprender a crescer. Labor quer dizer trabalho, né? Só que o laboratório é um lugar onde você concentra atenção em trabalho. Então nós estamos concentrando atenção em trabalhar pela evolução comum, pela própria e compartilhada. Essa é a ideia do Cefli. E é isso, esse é o nosso vir a ser aqui do Cefli. Mas e o vir a ser do mundo? O vir a ser do mundo, na minha opinião, não mudou da minha opinião de 10 anos atrás. Minha opinião atual é sobrevivermos a nós mesmos. Como sobreviveremos a nós mesmos é que é a chave.
A gente nasce para conhecer através da experiência com os outros, né? Essa questão das máscaras não estaria incluída no pacote também?
Não, sim. A necessidade de máscaras é inerente ao nosso tipo de aprendizagem. Espera um pouquinho. É inerente ao nosso tipo de aprendizagem. O nosso momento precisa disso. A gente tem uma necessidade grande desse encaixe, dessa submissão de perfil. Eu não estou colocando um problema nas máscaras. Eu estou só colocando em evidência que elas não estão aguentando a pressão interna. Porque nós construímos máscaras pelo nosso hábito de relação social. Quando nós ficamos mais sensíveis às nossas auras, nós ficamos mais sensíveis aos estímulos que a aura do outro traz. As pessoas das quais nós nos cercamos, elas evidenciam principalmente as ressonâncias e as dissonâncias. Você não tem algo isolado, que está fora, que você só aprecia. Você atrai aquilo que incomoda, que causa discórdia, e você traz aquilo que está de acordo. O que está de acordo são as pessoas que são parecidas com você nas escolhas, que elas são a base do seu reforço do eu. Você tem um desafio. Aquela pessoa que retrata algo que não tem em você, ou que você quer ter, ou que você repudia. Que é para você aprender a conviver com algo que é seu. Nos dois casos, são coisas suas que você enxerga nos outros. A máscara é a maneira de você colocar essas dicotomias de necessidade em prática. Quando você aumenta a sensibilidade, aumenta a intensidade dos estímulos e a máscara não aguenta. Aí eu digo que a máscara cai. Por quê? Porque você não tem uma interface forte o bastante para te manter dentro da regra social naquela relação de troca. Aí você viola a regra social. Você se torna agressivo, você se torna submisso, você se torna ou retraído ou expansivo demais. Você sai do equilíbrio da relação social, logo você para de perceber a si mesmo de uma maneira saudável e passa a se perceber de uma maneira destrutiva para um lado ou para outro. E você projeta isso nos outros. Você para de aproveitar a experiência como aprendizagem e ela vira sofrimento. Tá? Pode falar.
Então, se a Terra, né, tá com esse campo de energia aí, né, o físico, vai passar uma imagem do metafísico?
Não, o plano físico está se aproximando do plano espiritual.
Espiritual. Não seria, então, assim, a gente está aqui, de passagem, né, mas a gente não é realmente mais espírito, né? Que a gente não lembra, para cá, né, com essas máscaras todas, né? Porque tem que vir, né? Porque a gente também é um espírito ainda baixinho, né? Eu acho que pensa assim, né? E então, por que então, não seria interessante isso, né? Uma coisa boa, positiva para todos nós, até mais? Lógico que aqueles que ainda estão, não sei, né? Mais evoluídos, menos evoluídos, não sei como é que é. Isso aí eu também não sei. Estou só colocando.
Não, vamos ser práticos. Sim, nós somos espíritos. E nós reencarnamos porque o plano físico ele coloca alguns limites para o nosso ser espiritual. Quando a gente está no plano espiritual, a gente é o coletivo da nossa aura todo, manifesto num momento, num local, numa região, onde estão os traços sob nosso controle. Quando você pensa num plano espiritual, você pode chamar ele de elevado, eu chamo ele mais de sutil, onde tem mais ordem. Isso não quer dizer que os espíritos que estão lá momentaneamente não tenham desordem em si. Significa que eles conseguem ter controle o bastante para não prestar atenção na desordem o tempo todo.
E aqui a gente presta mais atenção.
Quando a gente está no plano espiritual, o quanto você consegue perceber de si determina onde você vai se postar no plano espiritual. No plano físico, é uma área de experimentos comuns. Você, quando reencarna, o que vem à tona são as necessidades prementes de experiência, aquilo que é mais urgente de experimentar. É aquilo que te atrai mais para reencarnar. Então, nós temos, assim, como se fosse fazer um desenho, nós temos experiências que são muito necessárias, que são nossos maiores desequilíbrios. E aquilo que vem à tona o tempo todo são aquelas coisas que parecem ímãs atraindo experiência. Sabe quando a pessoa fala, poxa, mas eu sempre atraio esse tipo de coisa? É porque você faz escolhas para a experiência que você mais precisa, só que durante a experiência, o seu observar e o escolher dentro da experiência não estão trazendo aprendizagem. Então você repete comportamentos de fuga que não trazem sabedoria. É por isso que a gente fica batendo cabeça. É porque a gente não consegue identificar ou não tem a noção do que deve ser feito, porque é assim que o karma funciona, e a gente vai repetindo até aprender. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, a gente demora vidas e vidas e vidas para resolver alguma coisinha. E tem coisas que você vem com um problemão e resolve, sabe, numa experiência e uma vida. Depende do momento e da oportunidade, do aproveitamento. O aproximar do físico no espiritual, essa passagem, essa mudança que a gente está vivendo de cada vez mais próximo do plano espiritual é algo maravilhoso para o planeta. O planeta inteiro está ficando mais sutil, quer dizer que uma consciência está tendo uma experiência maravilhosa. Nós que aproveitamos o compartilhar da Terra, da sua capacidade de suportar a vida e o compartilhar do Sol, de fornecer energia para manter vida fisiológica, esse conjunto gera uma condição que atrai quem precisa daquele momento, daquela experiência. Quando a gente é atraído para uma condição dessa, significa que nós temos necessidades compatíveis, que equivalem àquele momento de oferta, de oportunidade. Essa nossa necessidade é compatível com esse momento. A oferta, por exemplo, de corpos pré-fabricados que já estão vivos quando a gente entra, isso quer dizer que nós não temos competência nem de coligir matéria, nem de dar vida à matéria. Nós não somos espiritualmente capazes de construir um corpo saudável. Nós precisamos de um corpo com matriz pronta. Nós precisamos de DNA dirigindo a reprodução das células. Porque emocionalmente nós somos mais caóticos do que ordenados. Nós geramos mais confusão do que a ordem. Isso é o tipo de espírito que é atraído para um planeta como a Terra. Se você aproxima muito a matéria do espiritual, você dá muita plasticidade para a matéria, a desordem, o caos embutido na nossa energia vital tende a desordenar a matéria. Então fica difícil sobreviver nessa condição como espírito encarnado. Quando você não se encaixa mais, se você não consegue manter um corpo saudável, é porque você não é mais compatível com a reencarnação naquele planeta. E você precisa de um planeta que tenha menos proximidade com o plano espiritual. E a gente chama esse tipo de viagem para outro planeta de transmigração, e a gente põe numa categoria que tem um nome feio, é degredo. É por isso que ocorrem transmigrações de degredo. Não é porque o cara está sendo punido. É porque o planeta está mudando num ritmo que ele não acompanhou. Por isso que eu estou falando que é legal a gente se observar. Porque é uma experiência maravilhosa para quem consegue acompanhar.
É tipo uma lição que ele não aprendeu.
É, geralmente é um conjunto de lições que não conseguiu aprender. Quando a gente não consegue aprender, a gente continua gerando bagunça na aura. E aí, conforme a matéria vai ficando mais sutil, a bagunça áurica gera desordem na reprodução das células. A gente começa a gerar muito mais doença. Começa a ter muito mais câncer, começa a ter muito mais doença psicossomática. A pessoa fica com o sistema imunológico em baixa, vive ficando doente. A gente começa a ter um processo de desordem progressiva na fisiologia, provocado pela aura que está em confusão. Porque vamos entender que energia se traduz em movimento. Se você coloca movimento onde não deve, as nossas células não conseguem se alimentar direito nem se reproduzir direito. E você gera doença. Então, é uma experiência maravilhosa quando a gente está atento, aproveitando, desfrutando da aprendizagem. Mas se você não está sacando nada, você sofre o processo em vez de aproveitar o processo. A experiência é a mesma. Sofrer ou aproveitar é uma questão de escolha e ponto de vista. Então, uma pessoa pode estar passando por uma série de escolhas que uma vai achar que é um inferno, outra vai achar que legal. Agora eu estou podendo fazer as escolhas. Que bom, eu estou tendo poder sobre minha própria vida. Eu não estou sendo só empurrado. Eu estou conseguindo observar as escolhas. Para um outro que não está pronto para fazer as escolhas, ai que inferno, eu não sei o que fazer da vida, minha vida não presta, eu quero morrer. Aí ela, se ela não se mata com uma arma, ela se mata com energia. Ou se cerca de pessoas que a sufocam, ou procura alguém para seguir, desesperadamente, que dê as respostas para ela. E ela não aprende nada com isso. Porque quando a pessoa está seguindo a outra, ela só quer alguém para apontar e pôr a culpa. Ela, na verdade, não está aprendendo nada com a pessoa que ela segue. Você aprende quando você se observa ao observar os outros. Deu para entender a diferença? Então, esse momento é uma experiência maravilhosa para todo mundo que está no planeta. Sim, é muito legal. Porque é a oportunidade de você, entre aspas, se emancipar como espírito. Ser mais você. Se reconhecer, crescer. Ser realmente uma pessoa iluminada. Agora, isso não vem de graça. Você tem que abrir mão de muita coisa. Abrir mão das mesquinhezas, abrir mão do orgulho. Você tem que se descobrir e falar, pô, isso aqui é um ponto fraco, eu tenho que admitir e mudar. Eu tenho que fazer escolhas. Ah, mas isso vai doer, isso vai dar trabalho. Sinto muito. A natureza tem uma coisa muito legal. Não tem almoço de graça para ninguém. Você precisa trabalhar para mudar alguma coisa na natureza. E você é parte da natureza. Se você quer se transformar, você tem que trabalhar para isso. Sorry, sinto muito. Não fui eu que fiz as regrinhas da natureza.
Mas você não quer dizer um esforço ruim. Às vezes é só uma questão de opção mesmo. Às vezes uma mudança de opção, na verdade, gera mais movimento do que restrição.
Eu acho que eu não fui claro então, porque quando eu falo de dar trabalho, é muito mais difícil você fazer uma escolha que muda a sua vida do que você fazer uma restrição na sua vida. Quando eu falo mudar, a questão não é, não, agora eu não posso mais fazer, tem que me policiar. Enquanto você está se policiando, a escolha não foi feita de verdade. Você está se preparando para a escolha. Quando a escolha é feita, você não tem que se policiar mais.
Ela flui.
Ela flui. O difícil é chegar na hora da escolha. Tá? E são coisas simples que a gente às vezes não percebe. Como é difícil no dia a dia a gente dar o salto do refreamento pela crença da real escolha pelo saber. Que você às vezes, quando você se refreia, é porque você acredita num certo nível naquela escolha, você acredita num certo nível naquela escolha, mas não consegue realizá-la de vez. Então isso requer esforço. Quando você percebe, de uma certa maneira, o que está à sua volta e constrói a escolha de verdade, não é um esforço, é uma resolução. Não, eu não faço mais isso. Não preciso me esforçar para não fazer. Dá para entender? É um pouco diferente. Então, eu concordo com você. É isso que eu estava querendo dizer. Né? Porque, às vezes, essa mudança não é algo que vai requerer esforço, você não tem que ficar se policiando. Você tem que se observar e tomar a decisão. Ah, mas a decisão está certa ou está errada? Não existe certo e errado. Existe você. Existe a sua escolha. Para o mundo pode parecer certo, para o mundo pode parecer errado. Mas é você que vai ficar mais sábio. Numa sociedade capitalista, aquele caso que eu contei no começo do Johnny Peter. Para pessoas que são investidoras de sucesso, grandes administradores, pessoas com ambição de poder, ele foi um idiota. Abriu mão de tudo. Para a pessoa que se observa mais e quer curtir a vida, quer aprender a ser um ser humano integrado com outro ser humano, sem autoridade, sem hierarquia, o cara é gênio.
Trabalhar 14 horas por dia, é pessoal capitalista.
Eu não conheço nenhum empresário de sucesso que trabalhe menos de 12. Eu trabalho para muitos. E esses caras acham que o plano do bom funcionário é aquele que também trabalha 12, 15, 16 horas por dia para ele e está feliz com isso. Esse cara tem futuro, né? É uma construção. É uma construção com escolha. Agora, você pode fazer isso como um meio para atingir um fim. E não submeter. Mesmo trabalhando, você pode não submeter ao sistema. Mesmo que você se veja numa situação, não, eu estou trabalhando 12 horas por dia, mas não é, isso aqui não é a finalidade da minha vida, eu não quero aquele lugar, eu estou construindo algo para mim. Não vai ser sempre assim, eu não faço isso sempre. Entendeu? Você pode construir condições em que, mesmo vivendo a situação, você não submete a ela. Depende de como você constrói suas escolhas. Tem pessoas que fazem isso e nem percebem que estão fazendo. Elas se submeteram sem fazer a escolha. Elas estão só submetidas.
A questão de valor, a definição de valor, você falou, a pessoa trabalha 12 horas, é o valor dela, ela acha que aquele lado de 12 horas...
Isso é um aspecto interessante. Sim, para algumas pessoas, a construção do valor do eu está no trabalho que ela faz. Ela seria menos ela mesma, ela acredita nisso.
A riqueza da vida dela
se ela não... E é uma coisa curiosa, porque tudo na nossa vida tem um grau de efemeridade. Tudo na nossa vida tem um grau de efemeridade. Efemeridade, é tudo efêmero. Nada é realmente consistente, nada é perene, nada é eterno. Tudo na vida física. Olha a ironia. No mundo físico, nada é eterno. No mundo espiritual, tudo é eterno. Todas as memórias vão existir com você para sempre. Quem você é hoje vai deixar de existir hoje, mas daqui milhões de anos, se você for um ser super evoluído, a memória do dia de hoje vai estar lá na sua aura, vai estar lá na sua consciência, vai ter uma parcela da construção do eu na sua história, no seu espaço-tempo, que vai ser esse momento de agora. E esse momento não vai mais existir, essa matéria não vai mais existir, as empresas não vão mais existir, os empregos, os salários, as contas bancárias, as contas por pagar, nada disso vai existir. Oi? Os trens não vão mais existir. Nesse ponto, empurra e empurra vai ser uma coisa do passado, menina. Deixa eu só dar uma equilibradinha aqui. Deixa eu só falar, depois eu passo para o Márcio. Deixa eu
aproveitar esse gancho, aproveitar que você já tinha falado, essa sensibilidade mais aflorada das pessoas. Poderia dizer que a tecnologia, os recursos, o acesso à informação, entre aspas, seria o culpado disso?
Não, ao contrário. A tecnologia é uma consequência da nossa percepção antecipada da realidade. Nós somos muito perceptivos no espaço-tempo. Eu sei que parece meio bobo falar isso, mas a gente percebe o devir. Sabe, os cientistas estão começando a sacar agora uma coisa que espiritualmente as pessoas vêm falando faz tempo. O futuro influencia o passado. Nós estamos recebendo influência do amanhã, nós estamos recebendo influência do daqui a um ano. A gente o tempo todo é consequência do passado, mas a gente sofre influência do futuro. As tecnologias que nós temos hoje, elas são um resultado de uma série de tendências, uma série de possibilidades, mas curiosamente, as tecnologias hoje elas estão simulando coisas do plano espiritual. A nossa rede de celulares está nos aproximando muito da telepatia. a internet está nos aproximando de uma espécie de memória coletiva, do Akashi. A internet é a nossa versão moderna e reduzida, diminuída do que é o Akashi no plano astral, né? O olhar para dentro a gente chama de Google, né? A gente olha na internet, a gente não tem mais memória. Quando aconteceu tal coisa? Eu não sei, deixa eu olhar no Google. Né? É uma piada, mas é uma preparação que nós estamos fazendo com tecnologia para o futuro. E como todos os nossos potenciais, tem um perfil construtivo e destrutivo. A gente valoriza a individualidade. E uma coisa como o Google tira a sua individualidade. Você se torna transparente para o mercado capitalista.
Né?
Agora, ao mesmo tempo, vai te preparando para um ambiente telepático em que a sua intimidade vai ser uma relação diferente com os outros. Você, para ser telepata, uma raça telepata, por exemplo, você tem que ser uma pessoa que não tem vergonha de si. Você não pode ter algo de que você se envergonhe. Você tem que ser uma pessoa que não precisa ter segredos. Algum de nós está pronto para isso hoje? Não. A preparação está sendo tratamento de choque. Nós estamos perdendo privacidade na internet. Nós estamos tendo que aprender a viver num mundo com menos segredos, com câmeras para todo lado, com cada lugar que você vai, você pode estar sendo filmado.
Mas por que as pessoas querem se expor? Essa é a pergunta.
Então, isso. As pessoas não sabem por quê.
Elas querem se expor,
Sim. Filme, mas no momento inicial, é uma questão de ego, de autoafirmação. É um meio para autoafirmação e não para autodescoberta. Ela está querendo ser observada porque ela tem carências e necessidades, mas. Qual é o efeito colateral disso? Algo que ela não quer. Ela está sendo desnudada. Porque quando ela quer recuar e quer privacidade, ela descobre que ela não tem mais. Porque ela sente falta daquilo, porque ela criou o hábito de se compartilhar. E isso é uma preparação grosseira para um meio mais telepático. Para um meio de Akashi. Para um meio com menos segredos. Eu não me adapto a isso tão fácil. Eu tive meus valores mais fundamentados na reclusão, na individualidade. Eu sou uma pessoa mais privada, eu não gosto das redes sociais, mas eu enxergo o papel espiritual que elas estão tendo. A juventude que está entrando nisso não vê problema em compartilhar suas informações. Eles se abrem muito facilmente. Isso é chocante para mim, mas eu respeito. Porque esses jovens, essas crianças, elas vão ter que aprender uma nova conjunção de limites. Diferente da conjunção de limites que me formou. Talvez eles estejam mais próximos de um colapso social, mas também talvez estejam mais próximos de uma iluminação espiritual que talvez eu não chegue a ver no mundo físico. É curioso ver esse ponto de vista. É uma contradição a gente dizer, olha, não gosto, mas parece que é bom. Mas eu sou honesto com isso. Eu não consigo me dar tão bem com isso porque eu sou muito desconfiado. Agora, será que essa desconfiança se justifica? Num ponto, sim, porque são as corporações, é dinheiro, é interesse capitalista. Mas e o efeito colateral disso? E o desnudar do império capitalista? E o tornar isso real? E o tornar isso público? E o vir à tona da corrupção? Isso também é efeito da mesma colocação do desnudar das redes sociais. Não é difícil achar o ponto de equilíbrio com gerações que têm paradigmas distintos trabalhando no mesmo meio, num intervalo tão curto de tempo como é hoje. Nós temos uma diferença fundamental de paradigmas entre gerações hoje. A criançada hoje tem uma outra formação. Eles estão crescendo com o computador. A gente estava até brincando que tem um engenheiro que é colega de fórum, fórum técnico de segurança de rede, e ele estava comentando que ele estava lá limpando o porão, pegou uma máquina de escrever antiga e foi testar, porque ele pensou, isso aqui não estou usando mais, acho que eu vou vender, se estiver funcionando eu vou vender, senão eu vou mandar ferro velho. Aí ele pegou a Remington dele, velhinha, e botou isso, arrumou a fita, colocou papel, e o moleque dele, de 8 anos, chegou e ficou maravilhado com aquela impressora que não precisa ligar na tomada e que imprime na hora que escreve. O menino ficou fascinado. E falou, nossa, como você comprou isso? É legal. Olha, a impressora não tem tela, só impressora. Escreve sem ligar na tomada. Foi chocante ele compartilhar isso. Entendeu? O moleque nunca viu aquilo. Está fora dos conceitos dele. Ele achou uma coisa maravilhosa. Ele, sabe, que legal quando não tem luz dá para escrever. Sabe aquela coisa? É, e é engraçado... Porque aí ele postou, falou, agora eu acho que eu não vou nem vender. Deixa lá. Foi uma revelação, né?
A questão de ter vários focos da geração de hoje.
Né? Deixa ela falar, deixa
eu... Você... Ah, então, a minha pergunta era assim, em relação à sua fala, né? Não, ainda é, né? É assim, eu queria perguntar, né? É assim, as pessoas que estão cada vez mais, né? Não sei se as pessoas já não vêm muito, ou... está cada vez mais cedo com o Alzheimer, né? É a doença que a pessoa quer passar, que quer se desligar, porque justamente...
Olha, eu não posso pontuar, eu não pesquisei astralmente o Alzheimer tão a fundo, mas o que já deu para perceber é que já existia antes de ser detectado. Muita gente tinha Alzheimer e não sabia que era Alzheimer. Então, você já tem uma herança genética grande nessa doença e que não foi documentada porque ela não tinha sido diagnosticada. Então, muitas pessoas que falavam que estava caduco tinham Alzheimer.
Está
caducando. O que eu acho que tem que ficar evidente é que nós somos capazes de acelerar no corpo muitos tipos de doença. Não dá para saber intenções, o que a pessoa quer, não é assim que funciona. Não, nós não temos controle sobre isso. A pessoa ela pode ter uma personalidade totalmente dispar com a doença que ela gera. Então não dá para deduzir, a pessoa está querendo isso e tem essa doença. Isso daí, gente, eu falo sempre que é diagnóstico de folhetim. Tem muito pseudoterapeuta por aí que faz essas associações de uma maneira muito direta e óbvia. Se essa pessoa fosse clarividente e visse a aura de quem ela está diagnosticando, ela não falava essas coisas. Porque ela está seguindo fórmulas. Não tem fórmula para o adoecer. A pessoa pode ter na genética a tendência a ter aquela doença, tá? E aquilo fazer parte do seu karma. Ou como ela pode não ter a tendência e por um desequilíbrio áurico acelerar esse tipo de doença. Muitas vezes pode ser um tipo de fuga, mas a maioria das vezes não é uma fuga, é uma necessidade de experiência. O espírito não está com uma boa interface com o corpo, mas ele consegue sentir o corpo com Alzheimer. Pode parecer uma fuga, mas não é. Sabe quando você está num estado entre a vigília e o sono e você observa uma coisa parecida com um sonho, você observa que você vai fazer uma besteira e não consegue parar a si mesmo? Quem está com Alzheimer descreve isso quando desencarna, ou quando está fora do corpo. Que ela não consegue fazer fluir. E em algum nível ela está consciência da incapacidade. Tem consciência da incapacidade, ela tem ciência disso. Então não é uma fuga. É uma autotortura. Então a pessoa não faz isso voluntariamente. Isso é a construção do desequilíbrio, então não é uma escolha. Dá para entender isso? Não associem doenças psicossomáticas com escolha pela doença. É a falta de equilíbrio nas escolhas ao longo da vida. A gente não pode confundir que a pessoa quis ter aquilo. Isso é um dizer popular errado. A pessoa não escolheu aquilo. Você escolhe outras coisas na vida.
Ela tem uma escolha pessoal de vida que vai gerar uma condição no corpo a longo prazo, e não uma coisa tipo, escolheu tal coisa e ponto final é esse motivo.
Isso não pode ser. Não pode ser confundido esse tipo de o resultado com uma escolha pontual. Não é assim. A pessoa está querendo fugir e fica com Alzheimer. Não. Isso daí é muito difícil de acontecer. Em geral, se a pessoa quer fugir de uma situação, ela quer desesperadamente fugir de uma situação, ela acaba tendo o oposto. Porque se ela quer fugir, geralmente é um ponto kármico importante para ela. Então ela vai sofrer aquela experiência, em vez de aproveitar a experiência. Mas a experiência raramente sai da meta. Porque é como... O karma tem muito, é muito parecido com inércia. Depois que você joga a bola de boliche, fazer ela mudar de caminho é muito difícil, né? E a vida é que nem a bola de boliche rolando. Você inclina para lá, inclina para cá, mas você não consegue fazer uma reviravolta com ela.
Não acerta os pinos, que é pior.
É, e a gente ainda cai na canaleta. É. Né? Pior é que a gente. Tem gente que vai para a canaleta. Não derruba nenhum pininho. Tinha o Renato.
Nessas sociedades mais avançadas que já estão com telepatia, as máscaras também já deixaram de existir.
Existem num outro nível. Então você tem. Para quem sai do corpo, dá para entender que você consegue visitar outros lugares e você observa comportamentos que você não entende muito bem. Mas tem máscara sim. Então a pessoa aprende a ter máscaras telepáticas que são só parciais. Então, por exemplo, uma pessoa que você acabou de conhecer, você mostra cortesia e polidez, mas não mostra intimidade. Então você tem freio no fluxo de informação telepático, só um pouco. A pessoa consegue perceber sem muita nitidez coisas sobre sua vida mais íntima, enquanto você não a conhece direito. Entendeu? Então você consegue, você tem limites. Então são máscaras que são como se fossem, em vez de ser uma máscara opaca, são máscaras de transparências. Entendeu?
A empatia não é plena, é completa.
Ela chega, quando ela chega a ser plena, a pessoa não precisa mais nem plano astral. Aí já é outro nível. Aí é a coexistência. E aí a coexistência é no plano mental. Mas aí a gente não tem nem noção de como funciona. Não dá pra ir lá. A gente ainda está preso no espaço-tempo. O plano mental é só tempo.
Aqui a gente acha que a telepatia ou vai ser completa, perceber tudo de todo mundo o tempo todo, ou nada.
Na verdade a gente já tem um nível de telepatia que está aflorando. Nós estamos muito mais facilmente percebendo intenções. A telepatia começa com empatia. Por exemplo, uma pessoa mal-humorada deixar um ambiente mal-humorado, uma pessoa bem-humorada reverter um quadro de mau humor no local. Isso já, sem falar nada, só de chegar e se portar lá dentro. Isso já é uma transferência áurica, que é um nível de empatia. Os potenciais paranormais, eles são basicamente afloramentos espirituais. Se o corpo está se aproximando do espiritual, a nossa capacidade de interferência áurica está cada vez mais influenciando o funcionamento do cérebro. E começa por onde? Pelo nosso ponto mais intenso de relação, que são as emoções. Então as mudanças de humor é o que mais está fazendo efeito nas trocas. Por isso também as pessoas estão perdendo as estribeiras. Porque a coisa está... Como tá, ninguém se observa, no geral, poucas pessoas se observam mesmo. Uma parte das pessoas é mais emotivo e vai pela rotina. Quando algo quebra a rotina, você tem um impacto áurico forte, isso ecoa uns nos outros... Que nem bater um sino numa sala vazia, fica ecoando, vai e vem. Essa energia fica indo pelas auras, porque as auras estão vazias de observação. Aura não observada é que nem sala vazia, ecoa qualquer ruído que tiver dentro. Aura observada é como você ter referências, você tem âncoras quando você está observando a sua aura. Então a aura não observada, a pessoa que não se observa, é uma aura que ecoa qualquer coisa. É um salão vazio que amplifica qualquer barulho. Então, qualquer incômodo vira uma crise.
Ô, Cabral, até chegou num ponto que eu até queria falar. Chegou uma pessoa lá no departamento, nova lá, uma supervisora, duas supervisoras, né? Aconteceu esse efeito. Eles começaram a ter divergência, alterou o campo áurico do departamento inteiro. Mesmo não sendo diretamente ligadas, três pessoas, nós somos em sete, três pessoas estavam com afastamento médico, assim, 10 dias, né? Ficaram, e uma tirou as contas. Você imagina, no departamento você tem 7, e no outro dia você tem 3. Em volta às aulas, né? De editora, você imagina. O efeito não é nada assim.
E duas são supervisoras?
Duas supervisoras.
Dois caciques
e uma vai ficar, né? Aí isso já colapsou todo o departamento, mas é interessante, porque nós tivemos muitas mudanças, né? Como um momento agora,
uma mudança que 6 anos atrás, 7 anos atrás, não afetaria tão fortemente. Agora, a plasticidade do mundo físico está maior. O mundo físico está mais fácil de ser mudado pelo campo espiritual. Nós estamos mais sujeitos à exposição áurica, está mais fácil se comunicar com os espíritos, Está mais fácil você ser influenciado para a ordem ou para a desordem, pelos outros e pelos espíritos. Depende de quanto você se observa. Se você não se observa, você acaba sendo induzido pelo meio, pelas pessoas em volta, pelos espíritos em volta. Se você não se observa, você vai na onda de quem se observa melhor.
Assim, é interessante saber sobre nós, mas no planeta, o que essa gente está falando? A gente percebe que é mais desordem, mas no planeta, o que ele pode gerar? O fato de ele estar sendo a matéria estar se aproximando do espírito. Não sei se é uma coisa.
Eu não saberia dizer nessa palestra, resumir. Tem uma série de coisas.
Do jeito que está, 90% não se observa, então.
Pois é, mas vamos pensar para o planeta. Como a gente está aqui.
Seria a consciência do planeta em si?
Não. Vamos ver dois aspectos. A gente está aqui na superfície. Se o planeta está se aproximando do plano espiritual como um todo, onde tem a concentração de gente, a própria matéria fica mais suscetível às variações emocionais. Só que não tanto, porque a consciência do planeta é muito mais madura do que a nossa. Então, ela tem muito mais capacidade de manter coesão do que nós. Só que o planeta cedeu matéria para a gente. E a camada superficial do planeta é matéria de renovação biológica. Fica muito mais suscetível às variações dos humanos que estão ocupando aquela região. Então, a própria matéria fica com mais plasticidade. Então, o que é que você tem? Quer ver uma coisa interessante? Casa que tem gente baixo astral e doente, as paredes apodrecem, a casa vive quebrando as coisas, os objetos vivem deteriorando. Você pega um objeto da mesma marca, um aparelho do mesmo fabricante, coloca numa família, todo mundo é up, mais equilibrado, a coisa dura para sempre e não dá defeito. Aí foi sorte, uma ova. A pessoa está somatizando a sua desordem no ambiente o tempo todo. A pessoa compra um carro e tem uma relação com o carro de amor e ódio. A coisa vive desequilibrada porque a pessoa tem uma relação consigo mesma de amor e ódio. O outro, mais desencanado, o carro não quebra. Ele gasta normalmente e não quebra. Mesma marca, mesma fábrica. Ah, foi sorte. Não. Existe sorte? Existe, mas não no grau que eu vejo as coisas acontecendo por aí.
Desculpa, mas o que é sorte? Se a gente tem toda aquela parte de causa e efeito,
então,
nunca... a gente não percebe.
Então, mas a sorte é a possibilidade de as probabilidades não regerem o comportamento final das coisas. Isso é o sorteio.
O que regeria então?
Não, quando alguma coisa ocorre no campo de menos probabilidade. Você faz um cálculo e algo tem só 40% de chance de acontecer, ela acontece, foi sorte. Ou seja, você tem um evento, você tem um negócio, tem 40% de chance de isso acontecer, tem um evento para experimentar e aquele menos de 50% aconteceu. Não foi a probabilidade maior que ganhou, foi a menor. Isso não é raro. E isso é o que a gente chama de imprevisto. É o que nos dá a possibilidade de sermos criativos no livre-arbítrio, porque às vezes você não sabe o que vai acontecer pela frente. Por mais que você preveja as coisas pelo mais provável, nem sempre o mais provável acontece. Porque tem coisas que são meio imprevisíveis. Eu acredito muito no efeito de crescimento em cascata das superposições. Sim, você faz uma escolha e começa um efeito em cascata e muda a probabilidade de algo. No fim, você teve uma causa por trás desse efeito. Só que isso não foi previsível para quem é o dono da escolha. Eu não sei a escolha que ele vai fazer. Então, para mim, do meu ponto de vista, o que ele vai fazer no próximo instante pode ser uma coisa ou outra. Para mim, ele é uma superposição. Para ele, ele não é. Para mim, ele pode levantar e pode ficar sentado. O que ele for fazer vai afetar a minha próxima escolha. Dá para entender isso? Nossa, a escolha do outro é o momento onde começa a minha. Porque eu não tenho poder sobre a escolha do outro. Então, do meu ponto de vista, do meu caminho de escolha, como consciência, como espírito aqui no meio, muitas coisas são tendências de convergência de caminhos, mas eu tenho o arbítrio sobre as superposições do outro também que viram para mim completos imprevistos. Isso é sorteio. Aquilo que já é tendência para ele no meu caminho é momento de escolha para mim. Para mim é um imprevisto, para ele não era. Talvez karmicamente nossos caminhos fossem cruzar a partir de escolhas anteriores, como causa e efeito. Mas e quando para ele, como acontece para mim, também está no momento de superposição, também está no momento de empate, meio a meio. Esses são os sorteios. Tá? Eu estou usando alguns. Eu usei superposição porque ele é físico, achei que ia ficar mais fácil. Porque é a hora que você tem um empate da probabilidade no cálculo do comportamento da partícula. E eu acredito que isso começa no nível subatômico. Isso começa lá embaixo, lá no elétron. E a coisa vem aqui para cima, no nível manifesto, por um efeito de reação em cadeia.
Tem uma sobreposição e decisão do bastante.
É.
Você precisa de cada uma, no final, até se fala de condições iniciais, que eu também acho que seja um superbom. Mas
é engraçado que tem coisas que são caóticas no clássico, mas no quântico não é caótico.
Não é.
Você resolve tudo que não é.
Exatamente. Oi?
Como você estava explicando, depois que eu peguei o raciocínio, pareceria outras dimensões. Deu esse sentido.
Quando a gente. Na verdade, eu tomo muito cuidado para falar de dimensão, porque a gente não sabe quantas dimensões a realidade em si tem. A gente usa só quatro. O plano espiritual também só usa quatro.
A gente percebe.
Que a gente usa, que a gente percebe. Eu estou chamando de usa, que é o que a gente ocupa. A gente usa todas, mas a gente percebe essas quatro: largura, altura, profundidade e tempo. Isso é por isso que eu gosto de dar o curso de física, porque essas coisas ficam mais claras.
Alguns acham que
não, não é assim também.
Não, já ouvi isso várias vezes.
Tem gente que chama até táxi pra ir embora.
Você falou largura, altura, profundidade, tempo.
Isso.
Quatro
dimensões. São as quatro dimensões que a gente usa. São as três dimensões espaciais e uma dimensão temporal que a gente percebe. Agora, você tem uma teoria da física que diz que nós temos, para construir essas quatro dimensões, você precisa na verdade, de mais cinco. Tem outra teoria que precisa de mais seis. Tem outra que fala que precisa de mais sete. E tem uma outra que fala que precisa de mais 22. E essa são mais 22 dimensões para construir essas daí, é a que junta tudo. Parece que junta tudo. Que consegue juntar todas as teorias da física e quase funciona. Detalhe. Quase. Né? Então a gente ainda não sabe muito da natureza. Isso é muito legal, porque eu acho que a gente precisa dar umas traulitadas no nosso intelecto para mostrar que a razão não dá conta das coisas. A gente precisa achar um equilíbrio entre o sentir e o pensar. Se a gente for só de pensar, a gente morre na praia. Se a gente for só de sentir, a gente não sai do lugar. A gente tem que sentir e pensar. Porque a gente tem que sentir para poder fazer as escolhas. Né? A gente tem que estar ligado, estar atento. Tem que sentir a aura, sentir quem está em volta, sentir o momento. A gente tem que estar aberto para sentir.
Isso é intelecto e a mente é como?
Oi?
Esse aí é o intelecto?
O sentir é a essência de quem nós somos. O intelecto é uma construção. Ele é o processo de sermos capazes de comparar, de dar ordem no tempo para as escolhas. Então o intelecto já é uma construção da consciência. É o que a gente chama de mente. Né? O intelecto é um processo da mente, é como a mente funciona. Tá? Se a gente só sente, a gente não age. A gente reage. Para poder agir, a gente tem que sentir, ponderar, escolher, depois agir. Né? Reagir não gera aprendizagem. A gente não aprende quando reage. A gente só repete. Tá? Então, o intelecto, ele é uma ferramenta de controle que nós temos para coexistir com as emoções. O que são emoções? São as reações ao sentir. É o que nos move. É a nossa força motriz. A emoção gera o nosso movimento. O sentir é parado. A emoção é movimento puro, sem direção. A razão, que é a estrutura de construção do intelecto, é o racionar, quando a gente consegue dividir a experiência, comparar, pegar um pedacinho daqui, um daqui e ver que é parecido. Essa operação toda nos permite controlar a energia e transformar a reação em novas ações. Tá? É uma palavra que está na moda, ser proativo. Quer dizer que você tem movimento, tem ação, mas baseado em escolhas refletidas, pensadas. Você pode fazer uma besteira enorme, mas se você pensou a respeito, você aprende alguma coisa. Se você só reagiu, você não aprende nada. Tudo bem? Então, acho que esses conceitos no nosso processo aqui tiveram que ser inseridos, então. O que eu estava querendo colocar, então, é para onde nós estamos indo, né? Isso é muito importante para a gente pensar. Nós estamos indo para um momento cada vez mais sensível, que vai requerer mais observação para podermos fazer as escolhas saudáveis. Se nós estamos mais sensíveis à percepção espiritual, nós estamos sentindo mais. Só que a gente não tinha o hábito, a gente foi desaprendendo a lidar com o sentir amplificado, porque a gente foi cada vez mais criando restrições nas máscaras sociais, nas interfaces. A gente tem restrições rígidas que nos impediam de sentir um monte de coisa. A gente cortava o sentir no começo. Então, essa emoção não é bem aceita, ela não deve existir. Então, você entra em negação. Isso ia gerar uma doença de 20, 30 anos de manifestação. Hoje, ela se manifesta em 3, te mata em 5. Você tem que aprender a lidar com isso. Suprimir não é mais a resposta. Tem que aprender com isso. A gente teve milênios para aprender. O grande Jota, que é nosso amigo, que veio aí um tempo atrás, a gente chama ele de filho de Deus, ele já tinha umas sugestões legais. O Jota foi bacana. Né? Cara bacana. A gente podia imitar o comportamento dele. O que, que a gente fez? Chamou ele de filho de Deus, tirou ele do plano das coisas práticas, porque tudo que ele fez era sagrado. Então, tentar imitar Jesus é blasfêmia. Mas você está tentando fazer o que Jesus fez? Então você é um blasfemo. Queima. Né? Queima, crucifique-se, empala. Não, você quer? Tá bom, então não vamos te crucificar, seu desgraçado. Você está tentando imitar o filho de Deus, isso é blasfêmia. Quando na verdade o que Jesus queria é que o comportamento dele guiasse o comportamento das pessoas que estavam em volta. Ele queria influenciar comportamentos para serem mais baseados num sentido observado. Se você realmente sente alguma coisa quando você vai estudar, você vê que do que veio dele, o que subjaz ali, são realmente sutilezas. Não a grosseria do que foi escrito depois, colocando regrinhas totalmente cristãs. Né? Na verdade, cristãs. A palavra Cristo não tem nada a ver com Jesus nem com o judaísmo. O conceito de Cristo é um conceito grego de escolhido, né? Ungido.
Mas quem foi o judaísmo?
Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o conceito do cristianismo em si, sim, é um judaísmo adaptado com uma série de valores gregos pelo Paulo de Tarso e sua turminha. Mas isso é outra história. Ele teve seu papel importante, senão seria outra coisa hoje. O curioso é as pessoas darem valor muito maior ao conceito do Cristo do que a Jesus. A gente chama ele muito mais de Cristo do que de Jesus. E Cristo é um título atribuído por alguém depois que ele morreu. Se chamassem ele de Cristo em vida, ele ia fazer que nem ele fez com as mesas lá no templo. Ele ia virar o cara de ponta cabeça. Mas que Cristo o quê, meu? Você tem que me ver como alguém igual a você. Dá para entender isso?
Não tem a hierarquia de poder todo, mas seria igual.
Exatamente. Aí como é que você vai criar uma igreja que vai coletar dinheiro se você faz um cara ser igual, que todo mundo pode imitar? Né? Isso é complicado. Como é que você vai fundamentar o poder para ser a religião escolhida por um imperador e por toda uma corte? Como é que você vai fundamentar tudo isso? Isso é complicado.
Aquela citação dele que diz: eu sou o caminho da vida, ninguém chega a paz senão por mim, pode muito bem ter sido colocada depois.
Ela foi transformada.
O original está no Akash.
Está no Akash. E no Akash você pega aqui outra coisa. Bem diferente. Tá? Sabe o Sermão da Montanha? Não aconteceu. Você vai no Akash e teve uma meditação. E aí? Ele sentou, expandiu a aura e no raio de 6 km todo mundo entrou em êxtase. E ficou ouvindo música das esferas. E todo mundo saiu modificado de lá. Aí alguém que ouviu falar, que não estava lá, escreveu um sermão. 280 anos depois que a coisa aconteceu. E aí? Tem um conceito em filosofia defendido pelo Nietzsche, que ele fala do eterno retorno. Os caras estão fazendo a música com o eterno retorno rápido, né? Não dá tempo nem de você sair do... Engraçado isso, né? É, nossa.
Ainda bem que as agulhas não enferram mais, né? Senão é capaz de sair uma música.
Nossa, é mesmo, é mesmo. Que coisa. Agora não emperra mais agulha, agora é o motor de passo do leitor de CD que trava, né? Quando o cara ainda usa CD.
Também.
Né? E fica aquele. Né? É divertido. É o retorno do mesmo. Mas vamos lá. Oi?
Esse é mesmo.
Então, essa nossa transformação no mundo, com o mundo, que é o nosso devir, é o nosso futuro, é o que está por vir agora para a gente, está na nossa mão. Está em achar o equilíbrio entre o sentir e o escolher. Quando as pessoas não conseguem escolher quando sentem, as pessoas reagem explodindo a emoção, que é a interpretação ruidosa do sentir. A gente tem que aproveitar a energia da emoção para gerar ação, sentir, perceber a força dentro de si e fazer uma escolha, né? É o que nós podemos fazer, nos conhecer nesse processo. É o desnudar de nós mesmos, não no sentido de tirar a roupa, mas de nos mostrarmos como somos, sem violar a individualidade alheia. Conseguir mostrar quem você é, respeitando os outros em volta, e não simplesmente tentando suprimir os outros, envenenando, metralhando, xingando, brigando, suprimindo. Essa é a nossa tendência. Quem é mais observador consigo próprio tem sentido, tem observado que está muito fácil reagir. É muito fácil você reagir agora, porque é muito rápido. Quando alguém cutuca, se você não estiver prestando atenção, você bate. Parece que a gente amplifica o que a gente recebe.
Tem gente que aquela frase já está com 4 pedras na mão, já.
É. O pior é que tem uns que não é nem na mão, é no estilingue,
não,
né?
Não espera nem o acontecimento.
Está com 4 pedras no estilingue, já solta uma estilingada. O cara já está tensionado ali, cutucou e dispara. Tem gente que está assim agora. Está todo mundo muito na flor da pele com essa coisa. E
a pessoa já está atacando antes do acontecimento.
Se a pessoa ameaça cutucar, ela já dispara, né? Não precisa nem chegar a encostar.
E quando você escolhe não reagir, que é uma escolha, porque não te suprimir. Simplesmente você escolhe, você percebe que a energia vem e a situação te pede uma postura. Então você escolhe para não suprimir, mas simplesmente observar e ver qual é o andamento. As pessoas não entendem a sua reação.
Sim. Acho que você é trouxa, é pamonha.
É muito interessante então, mas isso.
Aí, as pessoas não entendem, e como ela falou, você acha que você é trouxa, que você é pamonha. É. E aí você tem que aprender a redirecionar essa energia na sua tranquilidade. Porque, em última instância, por que, que as pessoas se sentem nessa obrigação de gerar uma opinião a respeito de um comportamento? Porque elas não entenderam. Mas em algum nível aquilo incomodou. Incomodou por quê? Porque é um potencial que ela tem e que ela não quer manifestar naquele momento, porque isso vai quebrar sua estrutura de poder no mundo.
Elas estão indo em piloto automático também.
Quando a pessoa tem piloto automático, ela nem emite uma opinião forte. Isso é interessante. Piloto automático, a pessoa realmente nem tem opinião forte, ela só vai reproduzindo. Né? Quando a pessoa tem uma opinião forte, ela sai do piloto automático e cai na zona de desconforto. Aí ela fica agressiva. Porque o seu momento de equilíbrio incomoda.
Isso.
Porque você evidencia o desequilíbrio dela.
Se a pessoa quer te atingir, ela se sente mal de não ver a sua reação.
Sim.
Às vezes é totalmente atingível, às vezes é só você ficar quieto, a pessoa tendo reações normais dela.
Não,
seu silêncio, eu entendi o que ela falou.
Sim.
Seu silêncio gera na pessoa um desconforto muito grande.
E aí a pessoa acaba se ficando agressiva. Porque.
Ela quer que você reaja como ela.
Porque para ela é uma afronta aquilo. Porque ela não entende o que está acontecendo. Mas lá no fundo, algo desperta como potencial. E aquilo é um incômodo. Porque lá na linguagem espiritual, lá dentro, acende um caminho e dá um alerta. Isso é perigoso. Por quê? Porque vai quebrar a relação dela com o mundo. Porque às vezes as pessoas têm relações de poder umas com as outras. E às vezes nesse momento você tira o poder dela sobre você. Ela fica perdidinha quando ela não tem poder sobre você. Porque ela não sabe agir sem ter poder. E aí você está na condição... Se ela não tem poder sobre você, você está numa condição de neutralidade e ela não entende que você não precisa ter poder sobre ela. Ela acha que ao não se submeter, você está tentando controlá-la. E na verdade você só está neutro. É muito engraçado, porque... Sabe aquela história de julgar os outros por si? Ela acha que todo mundo está fazendo com ela o que ela faz com os outros. Porque ela se vê projetada nos outros. Se você mostra uma possibilidade diferente, você causa incômodo. Mas desperta nessa pessoa, é legal, porque você, no fundo você está alimentando a semente do equilíbrio nela. Porque é uma possibilidade, por mais que incomode, uma hora vai germinar. E todo mundo germina. Em algum momento ou em outro, de uma forma ou de outra.
Se você tiver uma coisa impactante na vida dela, você não adianta.
Né? Eu não estou pensando em uma vida só.
Por algo impactante, sim. Senão, não vai influenciar
nada. Não, mas a semente está lá. Vou usar uma metáfora bem gasta. Sabe aquela história de bambu? Você fica aguando a coisinha embaixo da terra durante 5 anos e de repente ela brota? As mudanças são assim, né, gente? Você nem saca. Mas uma coisa dessa você pode estar aguando a sementinha que vai germinar depois.
Pode fazer a pessoa pensar numa coisa que nunca antes ela tinha pensado.
Pode fazer pensar. Às vezes você não faz ela pensar. Às vezes você causa uma reação que ela não sabe de onde veio, ela não pensa. Mas gera um incômodo, fica aquela sementinha. Ela vai pensar nisso, às vezes, daqui 10 anos. Em outra vida. Mas já é uma semente. Então eu acho que a gente tem esse papel, eu brinco, né? Que é quase um papel social de desafiar o espelho. Os outros são espelhos da gente. E a gente é espelho para os outros. A pessoa não vai enxergar em mim nada que não exista nela. Mas se eu conseguir que o reflexo que eu ofereço de volta para ela seja algo que desafie o conhecimento que ela tem sobre ela mesma, ao ponto de gerar incômodo ou despertar, eu estou feliz.
Sai fora do padrão, né?
Sai fora. Você desperta na pessoa a possibilidade de mudança. E só essa possibilidade, se ela for aparecer daqui 10 anos, tá bom.
Você disse que eu não enxergo no outro nada que eu já não tenho. Esse processo de auto-observação pode diminuir essa necessidade desse espelho?
Não diminui, não diminui a necessidade do espelho. Muda a relação com o espelho. Na verdade, você passa a precisar até mais do espelho, só que a relação com ele muda. Porque você passa a reconhecer o espelho. Então ele fica mais eficiente. Você passa a reconhecer espelho em tudo, em todos. Tá? Eu não sei, porque até o nível que eu consigo ir, perceber em contato com seres mais sábios, é que, mesmo a gente sendo bem rude, às vezes estou falando com um cara bem sábio, eu ainda sou um espelho para ele em algum nível. Um espelho do passado, um espelho de potencial, um espelho de transformação. Então o cara não deixa, ele muda a relação com o espelho.
Não é reativo.
Não é reativo.
Acaba virando até uma necessidade de busca, né? Assim, nesse momento que. Mas no sentido de. O que eu percebo quando eu faço esse movimento é de auto-observação, eu percebo que eu preciso de mais referência. Então eu vou em busca do contato social para ter essa referência nova.
Sim.
O espelho passa a ser mais rico do que era antes, mesmo todo o dia a dia da minha volta.
Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas se o cara está tão evoluído, e para reencarnar tem que ter uma necessidade da consciência, então como é que um Jesus reencarnou na Terra? Como é que um Krishna reencarna na Terra? Como é que o Siddhartha reencarna na Terra? Os caras que ficaram tão sábios aqui é porque já eram espíritos muito bacanas. Porque eles têm essa busca por um outro aspecto dos espelhos que o círculo social representa.
É o coletivo.
O que cada um representa. O coletivo é só o resultado da aprendizagem para esses caras. Quando o cara é muito sábio, não existe coletivo. Ele vê cada um como algo importante. Não tem essa história de na média. Cada um é uma fonte de reflexo. Cada encontro, cada olhar, cada contato é significativo. Tem um cara que alguns de vocês devem conhecer pelos livros que foram passados em nome dele, alguns foi ele mesmo que escreveu, alguns foi mais ou menos, o Ramatiz. Quando eu era mais novo, eu encontrei com ele algumas vezes, nem sabia que o cara era figurinha difícil. E por algum motivo, ele tinha um contato comigo de outras vidas e tinha algumas coisas que eu não entendi na época, que o jeito que ele olhava. Ele olha para cada um como se fosse a coisa mais importante do universo. Uma capacidade de compreender e amar fantástica. E a última vida que ele teve, e acho que foi com 20...
19.
Foi 19? Não foi com 20 anos que ele desencarnou?
Foi 19, é o que eu
ouvi dizer. Eu me lembro dele falar que foi com 20, quando ele fez 20 anos. Que ele percebeu e falou, olha, eu vou aprender mais agora no plano espiritual, porque ele já estava há alguns anos contemplando, sem necessidade de reação. Quando o cara chega nesse ponto, a gente vê o cara como, quase como um Deus encarnado. Entendeu? Ele não era compreendido por quem estava em volta. Aí sim, ele olha cada um e ninguém entende o que ele está olhando. Parece que ele está tratando tudo no coletivo. Não, ele está enxergando tudo sobre cada um em cada contato. Você não é essa pessoa, você não é o Alexandre, para ele você é todas as suas vidas nesse momento. Até se você não viveu ainda. As tendências de karma, percebe tudo. Então o cara olha. Oi?
Ele sente,
ele não pensa. E esse tipo de coisa que você vai encontrar assim, caras lá na frente. E esses caras ainda precisam. Não.
Não vai rolar.
E engraçado porque esses caras ainda olham pra gente e a gente desperta isso. Quando ele olha toda essa linha, ele tem uma outra visão do universo que a gente não tem, mas ainda é um espelho. Porque ele vê coisas que ele tem como potencial nele, coisas que ele já fez, que são passado para ele. Dá para entender isso? É uma coisa muito rica.
Não dá.
Não dá, né? Dá para ter uma ideia, pelo menos? Dá para imaginar, né? A gente consegue só imaginar, saber não dá. A gente entende mais ou menos o conceito e cria uma ideia. Ramatiz foi um cara muito bacana que passou pela Terra. Ele é considerado um dos mestres orientais. Tem livros psicografados pelo Exílio Mais, são muito famosos sobre o Ramatiz. Tem alguns que foram referência, o Fisiologia da Alma, quando eu estava estudando espiritualidade. Né? Foi, acho que, um dos que eu achei muito legais, né, quando eu estava lendo. Tem um monte de livros que o Exílio Mais psicografou e agora tem outras pessoas psicografando ele. Tem psicografias do Ramatiz pelo Wagner Borges, em livros do Wagner Borges. E eu acho que é legal para quem gosta estudar o Ramatiz, o Sri Damatiz.
Vamos dizer que se o Ramachandra estivesse aqui, ele estaria trocando individualmente com um grupo. Como que é essa troca?
Então, ele não está trocando individualmente com o grupo, ele está sentindo cada um como uma coisa única.
Dessa forma,
ele consegue dedicar ao mesmo tempo, que para a gente seria simultâneo, ele consegue dedicar a mesma intenção de importância na observação, a mesma atenção, entre aspas, psicoemocional, para cada olhar. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer num certo estado de equilíbrio no plano astral. Tem gente que comenta, eu estava vendo uma palestra no plano astral e parece que o cara estava olhando diretamente para mim. É esse laço telepático. É o conseguir capturar completamente a conexão com cada pessoa. E quando eu estou numa palestra no plano astral, dependendo de onde eu estou e com o grupo que eu estou, eu consigo fazer isso. Mas é uma condição muito específica. Eu observo o momento da observação de cada um. Como eu estou aqui, eu fico sentindo todo mundo para ver quem é que está viajando, que alguém não entendeu. Eu consigo sentir quando alguém não saca alguma coisa, eu preciso reexplicar de novo. Às vezes eu não consigo fazer, às vezes eu consigo fazer a pessoa entender. Tem gente que não adianta, que não adianta explicar 1 milhão de vezes que ela não vai prestar atenção. Mas para quem está prestando atenção e não está acompanhando, às vezes eu repito o conceito, explico de novo, mudo as palavras. Às vezes você não sabe por que ele está explicando de novo. É porque tem alguém no momento importante de entendimento, está no limiar e faltou um empurrãozinho. E às vezes eu estou dando esse empurrãozinho para ver se a ficha cai. Se eu consigo compartilhar a minha ideia a respeito daquilo. Esses caras, eles não precisam se esforçar como eu preciso fazer isso. Os caras sentem. Eles simplesmente observam respeitosamente, com admiração. Eles enxergam beleza em cada um dos processos de todas as vidas, ao sentir uma presença.
Por que eles transcenderam essa...
O limite do espaço-tempo, como a gente conhece. A concepção deles é diferente de realidade.
A visão já é outra.
É outra. Então não tem reação emocional. Oi?
Não existe o julgar.
Não, para esses caras não. O julgar está em outro nível, não em relação a gente. Deve ter um tipo de ajuizamento no funcionamento interno, mas não o julgar o outro. Ele já sente o reflexo. Então, se ele tem algum ajustamento, é sobre ele mesmo e não sobre a gente.
O foco dele parece que é mais interior nas emoções que ele... Não sei se é emoção, mas o que ele sente acaba sendo a referência final. Ele não tem aquela preocupação de saber exatamente o que o outro está sentindo.
Eu estava tentando não entrar nesse mérito, mas quer ver uma referência curiosa para a gente? Quando o cara é muito sábio, ele olha para você e não vê uma coisa fixa. Ele vê uma coisa... Um conjunto de possibilidades em mutação. Porque, na verdade, ele não está se conectando com você que você percebe aqui. A conexão dele é com aquilo que você virá a ser. E aí ele acha você olhando para o passado do seu futuro e vê um possível passado com aquele possível passado do momento. É uma loucura. Eu não queria entrar nesse mérito, mas ele levantou essa questão. É assim que funciona? Mas para esse cara não é complicado. A gente precisa de teorias da física para entender. Para o cara é só sentir. Mas se ele precisar te explicar, ele vai te explicar a teoria muito melhor que eu. Porque ele sente de um jeito que o entendimento, entre aspas, sai na urina. Quando você sente uma coisa completamente... E você já passou pelo processo da razão, você consegue construir a razão, se precisar.
Construir a razão?
Construir a razão. A partir do referencial do receptor. No nível do receptor. Então parece que ele se comunica com a mesma linguagem que eu uso. Mas não, na verdade ele está fazendo uma redução para se comunicar comigo. Tem mais caras que fazem isso. Tem cara que quando põe telepatia contigo, você está pegando uma fração da atenção do cara. E pra, que na verdade ele está dividindo a atenção com bilhões de pessoas e você sente que ele está falando só com você.
E acha que está abafando para entender.
É, na verdade o cara está. É uma fração do que ele pode ser. É muito legal isso, porque de vez em quando você sai do corpo consciente e começa a ter esses contatos e começa a conversar com gente mais sábia que você, que comenta. Né, discute coisas, Você se coloca no seu lugar. Você fala, meu...
Não sei nada.
Eu estou no meio de um processo. Eu tenho potencial para ser muita coisa, mas agora eu ainda não sou. Eu tenho que me conformar com essa ideia.
Mas isso, isso te deixa... Sempre percebe isso no ser humano?
Então, quando o cara é sábio mesmo, ele sente isso a seu próprio respeito e a respeito dos outros. E aí a gente às vezes chama esses caras de mestres. Eles mesmos não se consideram mestres. Eles se consideram irmãos mais velhos. Isso é muito curioso. O cara que se diz mestre raramente é um irmão mais velho. Ele gostaria de ser. Isso é muito engraçado. Os caras sábios mesmos, eles tratam todo mundo com um tipo de energia que a gente reconhece como fraternidade. Ele não se coloca como pai, não se coloca como mãe, não se coloca como filho, como... Não, ele se coloca como irmão. Ele trata com um grau de fraternidade. É muito interessante isso. A gente filtrou isso nos chamamentos das religiões. Ah, irmão, irmão. Porque é todo mundo filho de Deus. Na verdade, é todo mundo irmão sem pai, é todo mundo irmão órfão para esses caras. É todo mundo co-criado, é todo mundo de uma origem comum. Todos somos cúmplices na criação. Isso é meio punk, né?
E os nossos desequilíbrios emocionais não os machucam? Ou eles nem sentem ou sentem?
Não. Depende.
Eles não reagem.
Depende. Isso pode causar um tipo de memória que para a gente seria o equivalente à dor, mas eles não reagem. Eles têm um outro tipo de reação, outro tipo de construção que não é reação. Quando o cara está mais perto da gente, incomoda. Então, por isso que às vezes eu acho importante a gente separar aqui. Um espírito um pouco mais sábio que a gente se incomoda com a gente quando a gente emana agressividade, besteira. Quando ele é absolutamente mais sábio, quando é um cara que está bem longe do nosso momento aqui, não incomoda. Ele observa tudo como possibilidade. Então você tem também níveis, não é sabedoria absoluta, né? Então tem, inclusive, vamos falar em evolução de espíritos que reencarnam. Pessoa que está num planeta que todo mundo é telepata, mas que ainda tem um ciclo de vitalidade, os caras vivam mais tempo que a gente, mantém o corpo saudável por, sei lá, alguns milhares de anos e não apenas umas dezenas de anos. O nosso ruído emocional, para eles, pode se traduzir como dor.
Uma dor emocional dele.
Dor física.
Dor física.
Não. Que, de repente, sabe?
Tá.
Porque não tem eco emocional para ter dor emocional, mas tem eco fisiológico. Se não, mas se tiver DNA em comum, por exemplo. Então, a gente costuma pensar tudo 880, né? 8800, 8000. Não, o cara já é sábio, então ele não se incomoda. Não incomoda. Incomoda. A gente pode causar desordem à nossa volta com quem é melhor que a gente, mas é meio parecido. Isso é importante, a gente reconhecer. Então, a gente também tem um papel social, espiritual, interplanetário, né? Intersistêmico, intergaláctico, sei lá. Tudo bem? É que eu acho que eu falei tudo que eu queria falar hoje. Fala.
Ficou claro, porque eu fiz isso, mas não para mim ficou claro ainda. A relação da vista do plano físico se aproximando com o espiritual. A questão da tecnologia mudando tão mais rápido. Isso é uma necessidade ou é alguma coisa que as pessoas têm por carência? E não, por não se observar, ele vai levando isso de forma a não prestar atenção em si mesmo. Eu estou entendendo isso. Não é claro isso.
Eu acho que são as duas coisas. A gente leva. São as duas coisas. A gente tem necessidades. Por exemplo, a gente fica mais sensível e a gente precisa usar essa sensibilidade para alguma coisa. Então a gente desenvolve coisas para se distrair. A sociedade chegou num ponto em que a gente consegue ter um sistema de produção que tem um tempo, que seria o tempo de ócio, de auto-observação. A gente desenvolve novos tipos de entretenimento com a tecnologia. Tecnologia essa que tenta simular coisas que nós temos vislumbres de potencial, concebemos como ideia, e em vez de desenvolver potencial paranormal, a gente desenvolve produto. Então é o equilíbrio dessas coisas. A gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. A gente está criando para suprir carência, e a tecnologia, ao mesmo tempo, está nos preparando para o que está por vir. A gente está criando por indução da percepção do futuro, mas motivado com a energia da nossa carência no momento presente. Nós estamos construindo a nossa própria armadilha. Avançando a tecnologia, principalmente movida por entretenimento, a gente procura... A tecnologia é método de produção para gerar poder no giro, né, no círculo do capital. E as pessoas querem ter o quê? Mais distração de si mesmas. Só que a tecnologia está cada vez mais fazendo as pessoas se perceberem, cada vez mais conectando as pessoas, cada vez mais nos interligando e cada vez mais nos desnudando, nos tornando mais próximos psiquicamente uns dos outros, cada vez aproximando mais.
Quanto mais a pessoa quer fugir, mais ela se amarra.
Isso é muito interessante, porque isso está gerando uma tensão interna nas pessoas. E eu acho que é daí que vem o ponto de transformação, né? Vai ter a mutação. Em algum momento nós vamos chegar no ponto de mutação, onde brota a novidade. Então isso é muito interessante. Nós estamos caminhando para isso.
Essa questão, né? A tecnologia, tá, alguém está incentivando ou é uma
tecnologia? Não sei. Então, a pergunta é boa. A pergunta é boa e eu não sei a resposta. Será que tem alguém incentivando? Pode ter. Agora, será que tem um alguém só? Não, se tiver, são muitos. E as intenções também seriam diversas. Agora, precisa de alguém incentivando? Não. Não precisa, porque nós temos percepção temporal.
Incentivos aceleram nesse caso, né?
Isso pode ter sido acelerado em alguns aspectos. Eu tenho teorias a respeito disso, mas eu não posso universalizar a teoria sem fundamentação. Então, eu tenho opiniões aqui que não cabem. Mas, no fundo, eu não sei te afirmar. Tem gente acelerando isso? Não sei te afirmar. Espiritualmente, tem informação de por vir? Tem. Tem gente que tenta controlar isso? Tem. Funciona? Mais ou menos. Era para funcionar? Faz parte do grande esquema das coisas? Não sei. Tem um grande esquema das coisas? Essa é uma pergunta boa. Então, se eu não sei se tem um grande esquema das coisas, eu não sei dizer quanto dessa possível interferência já não é atração kármica. Dá para entender isso? Será que no meu mapa kármico já não está também a possibilidade de outro mapa kármico interferindo com ele? E esse pode ser alguém no plano espiritual, ou de outro planeta, ou de outro momento no tempo, interferindo na nossa construção do instante histórico que a gente vive?
E faz tanta diferença assim?
Então, a diferença na prática que a gente vai ver pode ter uma grande diferença na construção do momento, mas karmicamente pode ser um grande tanto faz.
Exatamente.
Isso é uma coisa curiosa que a gente não sabe como funciona, porque a gente está dentro. Você sabe aquela coisa, aquele ponto de vista que você tem a primeira vez que você sobe num prédio, olha para baixo, num prédio alto? Quando você está no chão, você não se sente aquele pontinho andando para quem está olhando do alto. Então, o ponto de vista é muito importante no momento. E a gente tem um ponto de vista ao redor de nós mesmos. Então, é importante a gente prestar atenção em como a gente funciona, como é que a gente se coloca. Então, se está tendo uma interferência de fora, seja um espírito passando uma inspiração para criar uma tecnologia, seja um ET fazendo isso, será que não é o seu processo de percepção e construção de si mesmo que está... Pelo menos é bossa nova, né? Se começasse aquele lá, não sei o que, da motoquinha, não sei o que, aí eu ia chorar. Aí eu não ia ficar tão impassível. Né?
Um acidente, né? Um
dia, vai criando?
Então, eu sou muito aberto com relação a acidentes de percurso. Porque eu não sei em que nível, como a gente estava falando aqui, quanto um acidente é realmente imprevisto no mapeamento kármico e quanto ele tinha a probabilidade de acontecer. Pode ter um acidente que faz alguma coisa diferente acontecer? Pode. Sei lá, já vi, isso acontece nas vidas da gente. Ninguém tem hora certa para morrer. Você tem uma carga vital com uma previsão de longevidade, você tem tendências a certas experiências. Tem pessoa que tem uma tendência a ter um certo tipo de vida e um certo tipo de morte, é tendência. Mas a pessoa pode, ao longo da vida, aprender algo e aquela tendência de morrer daquele jeito não ser mais necessária. Você pode ir... Aí mudou.
E muda quem está em volta.
Muda o contexto todo, muda o planeta. Nossa. Cada um que fica sábio em algum aspecto muda o karma de todo mundo no planeta. É uma loucura isso. Oi? Também. Também. É uma questão de ordem e desordem que interfere o todo. Por exemplo, tem gente que quando você coloca energia no sistema, você aperta, a pessoa pensa com mais clareza para fazer escolha. Tem gente que, se você não apertar, ela não faz escolha. Então tem gente que acaba aprendendo mais quando está na adversidade. Nós temos a tendência de nos acomodarmos no conforto. Nós nos movemos por inconformação. Nós precisamos do incômodo. Se não tiver incômodo, a gente não muda. Se nada incomodar, a gente se aninha, enrola no ninho e fica feliz. A gente é assim na vida. Então a gente é movido por pressões, a gente é movido. Nós estamos num momento em que a gente não reconhece a mudança como algo realmente parte da vida. A gente tem apego com status. E a gente quer ficar naquele status. Se é para mudar, tem que ser para mais conforto. De repente a gente vai aprender algo com menos conforto. E a gente não quer. Não quer abrir mão do conforto.
E não vê assim, né, Cabral? Muitas vezes
não, a gente
não
enxerga.
Não percebe que está.
A gente cai na armadilha. Por que a gente cai na armadilha? Porque a gente não consegue enxergar a armadilha. Senão não seria uma boa armadilha. Né? E as armadilhas são boas. Né? É assim que o karma funciona. Quando você vê, você já. Né? Me tire daqui! É a vida da gente. Mas é isso, gente. Vamos, antes de ir embora, repassar só uma pontinha aqui da agenda, para quem não estava no começo, rapidinho. Semana que vem, palestra com o Johnny Peter, A Arte de Parar. Ele vai contar a experiência dele, vai contar um pouco da vivência dele, como um cara que era um funcionário de alto escalão, um administrador de sucesso em empresas multinacionais, e que decidiu que ele iria se aposentar aos 40 anos e conseguiu fazer uma série de escolhas que para a maior parte das pessoas são quase impossíveis, e aposentou e está muito bem, muito feliz.
Ele fala português?
Fala português muito bem, ele está no Brasil há décadas. Ele fala muito bem. É muito divertido. Oi?
Deve ser uma figura.
É uma figura. Né? E vale a pena ele vir semana que vem falar com a gente aí. Realmente vale a pena vir ouvir o cara falar. É uma lição de vida ambulante. Ele é um cara muito divertido, muito bacana. É um bom contador de história. E ele tem muita história para contar. Oi? Uma versão um pouco diferente, né? Sem aquele autismo parcial do Forrest Gump. Depois, no dia 20, a gente começa um ciclo de palestras, que é o ciclo de Vida Extraterrestre e o Planeta Terra, que depois são 3 palestras, vai ser no dia 20 e 27, depois no dia 10 de setembro. Dia 3 de setembro a gente tem uma peça acontecendo aqui, a curandeira. Pega informações com a Luísa, vai ser muito bacana. E aí a gente tem um curso no dia 11 de setembro, aniversário das Torres Gêmeas, né? do final das Torres Gêmeas, na verdade, que é o curso Nossa Herança Extraterrestre, né? Que é um curso em que a gente fala sobre nosso passado, sobre quem nós podemos ser, de onde provavelmente vem a nossa origem espiritual, nossa origem física, fisiológica. E isso talvez a gente consiga entender um pouco melhor, com um pouco de informação sobre uma possibilidade bem real de onde viemos, da gente sacar por que nós estamos e para onde nós vamos, né? E depois, a partir desse curso, a gente vai tentar formar novos grupos de discussão para falar sobre a nossa origem. Nós temos já 3 grupos de discussão em andamento, a parte que foi feita quando teve o primeiro curso de herança extraterrestre. Então, para quem está nesses grupos e gostaria que alguém entrasse, é hora de fazendo essa sequência de palestras, fazendo o curso, para depois poder constituir novos grupos de discussão. Os grupos de discussão Nossa Herança Extraterrestre. E aí a gente tem curso de física espiritual no final de setembro. Para quem está interessado, pega a agenda com a Luísa, se informa melhor. E tem outras coisas acontecendo. A gente ainda tem mais palestras, tem mais pessoas para vir para cá. Em outubro as pessoas estavam querendo, vem o Murakami fazer o curso dele de Enneagrama, é o Renki Enneagrama 1, é o curso básico de Enneagrama, que é fantástico. Para quem não fez o curso de Enneagrama com o Murakami ainda, deve fazer. Para quem não sabe o que é Enneagrama, ele marcou uma palestra com a gente antes? Tem palestra que está em aberto, vamos tentar encaixar para ele vir explicar o que é Enneagrama para o povo. Gente, Enneagrama é um negócio muito legal. Tem gente que não sabe o que é, mas é um mapeamento de comportamento. E você tem um mapa de tipos de comportamento, e quando você descobre em qual você está, é muito engraçado, porque você descobre que você faz tudo que aquele mapa prevê. Aí você fica muito chateado de descobrir quanto você é previsível. Eu achava que eu era tão original. Nos mínimos detalhes, gente, está tudo previsto. Você lê. Não, peraí. Aí o cara começa a descrever. Peraí, sou eu. Mas eu faço. Bom, mas isso aí. Eu achava que eu estava inovando. Não, aí você descobre que, na verdade, 1/9 das pessoas no planeta faz isso. Aí você fala. Né? O Enneagrama são 9. É um mapa de 9 posturas bem distintas. E é ridículo quando a gente se encaixa. É muito engraçado. Até as variações estão previstas. E é muito engraçado porque você começa a perceber como você se relaciona com o seu lugar no Enneagrama e as pessoas estão em volta, por que é que você tem certo tipo de relação com certos tipos de pessoa. Você passa a entender muita coisa. E é uma ferramenta de autodescoberta fantástica. Porque nesse mapa não é só uma curiosidade. Ele aponta onde você está se enganando, mentindo para si mesmo. Ele aponta não só seus comportamentos, mas seus instrumentos de auto-enganação. E essa é a ferramenta útil do Enneagrama, a transformação da autodescoberta. Uhum. Porque quando você se reconhece, se observa mais. Porque o Enneagrama ele depende da auto-observação. E o que vem falando há anos para vocês? Se observem. Isso é uma ferramenta boa de auto-observação. E aí quando eu descobri, eu fui aluno do Marcos Murakami nesse curso, eu falei, olha, eu vou estudar isso para mim, eu nem vou dar aula disso, eu quero que o Murakami dê aula, porque eu já tenho um especialista que é de confiança, e eu estou estudando isso por interesse. A Márcia também, minha esposa, está estudando isso por interesse, e é fantástico. E é engraçado, porque você passa a observar quando você faz algo que está no seu mapa, e depois você começa a observar antes de fazer. Você fala, olha, se eu não tomar cuidado, eu vou fazer aquilo lá que é o vício, a escapatória, a fuga do meu comportamento. E aí você consegue se observar e mudar alguma coisa no seu comportamento voluntariamente, com esforço no começo. Depois você acaba fazendo uma escolha interna, você aprende com isso, fica mais sábio também. Então é uma ferramenta de crescimento muito bacana. Para quem ainda não fez, eu recomendo. Sem falar que você vai se divertir muito. Por um lado, porque o japonês é muito engraçado dando aula, ele é muito divertido. E por outro, é porque a hora que você se enxergar no Enneagrama, você vai começar a enxergar as pessoas à sua volta também. E aí você vai começar a rir de você mesmo e rir carinhosamente de quem está em volta, porque das pessoas que você conhece. que você vai falar, nossa, esse comportamento para essa pessoa é um traço que, se ela não sabe que ela tem, fica meio inevitável. É um modelo de repetição que ela está seguindo. E aí você fala, poxa, aí eu posso, mudando o meu comportamento, estimular a percepção do outro também. Você fica numa situação bacana. E é engraçado, porque depois que você aprende, você vai sacar coisas sobre si mesmo, você vai gostar de descobrir. Não porque, ah, não, porque eu sou bacana, porque eu sou legal. Não, porque você vai descobrir maneiras de se observar que são muito eficientes. É muito legal. E coisas curiosas, até ele está rindo ali, até a escolha da palavra eficiente é a partir do meu grupo eneagramático. Eu sou do grupo de eficiência. É curioso isso. Previsível, não?
Mais eficiente.
Justifica, né? Justifica pela eficiência. Isso é, ele também é do grupo de eficiência. Reconhecimentos. Gente, é muito engraçado isso. A gente faz agenda, programa as coisas, e o Murakami não tinha data para dar esse curso aqui. Aí ele mudou um monte de coisa lá e conseguiu data para fazer esse curso aqui. É muito legal como as coisas convergem para a necessidade. Muita gente está pedindo para fazer o curso. Oi?
Eu sorteio.
Pois é.
É um dia de insistência mesmo.
Nesse caso, é um misto de insistência com sorteio, né? Porque aconteceu alguma coisa imprevista lá, que a gente não esperava. Aí você tem um mapeamento. Não, a gente estava insistindo na fila, ele foi e encaixou o CEF em vez de tentar remendar a coisa lá. Oi?
É um dia só.
É um dia só, é um domingo. É muito legal. Tem poucos cursos de dois domingos aqui. São os cursos que o meu curso de física são dois domingos. Bioenergia, física e projeção são dois domingos. Os outros são todos de um domingo só. E do Murakami, nesse caso, esse curso é de um domingo. Os cursos de Feng Shui é que são dois dias e meio, né?
Geralmente são. Tem vários módulos.
Cada módulo é sexta, sábado e domingo. É uma coisa bem. Cujo eneagrama é bem diferente, é outro esquema.
Oi?
Não sei, é o mesmo valor dos cursos daqui? É o mesmo valor dos cursos daqui. O curso de um domingo é o que? 150? Que tá? 150. Tá? Para quem paga à vista, 150. Eu acho que é isso. Vamos fazer um. Pode falar.
A gente tem dois cursos esse ano. Práticas de projeção e a oficina de postura humana. Isso eu tenho várias limitadas. Já tem gente se inscrevendo. Então, quem quiser fazer, se inscreve logo. Porque depois a gente não vai ter espaço físico para acomodar todo mundo. Tá? Então, se tiver interessado em fazer, se inscreve logo. Porque assim que soltou a agenda, já começou a...
Tá. Então, quem está interessado, o de prática de projeção tem 17 vagas apenas, e o de vivências de postura humana para a nova era tem 25 vagas. E é o limite mesmo, gente. Não vai ter 26 pessoas. Porque com 25 é muito difícil já controlar a turma toda. Tá? Porque é um curso de vivência. Então, para quem tem gente que fez o curso... Esse de vivências, e já comentou com os outros, ou quer fazer de novo, porque curso de vivência é diferente cada vez que a gente faz, né? Não é um curso padrão. Então, tem gente que vai querer fazer de novo, porque vai ser completamente diferente a construção das vivências. Então, são cursos de autodescoberta. Né? Esses cursos, essas vivências de nova era, que a gente chama, de postura humana para nova era. Então se inscrevam, quem tiver afim já faz a inscrição. Mas é em outubro. Pois é, já tem gente inscrita, né? Então só fica ligado para depois você falar, mas nossa, já está cheio. Já, dois meses antes? Pois é, pode ser. Então já fiquem ligados, tá? Porque é um negócio difícil de agendar, tá? É difícil fazer agenda. É incrível como o tempo da gente fica enrolado quando a gente tem um monte de coisa para fazer. Mas vamos lá. Só isso?
Tá.
Que é o de projeção e o. E de postura humana. Você me por quê?
Eu acho que.
Pode falar.
Eu achei que eu tinha desligado o perfil do Tomás. Quatro.
Oi? Não, eu liguei na tomada, estava fora.
Liguei,
é.
Mas eu tinha certeza.
Não, eu liguei, é que ele estava piscando aqui, que nem um maluco. Está naquele modo de demonstração de loja, não sei, depois tem que tirar desse modo. Se ele se comportar estranhamente, se ele começar a mudar a música sozinho, vocês não estranhem. A gente desliga e faz em silêncio. Eu conheço aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Quem arrancou meu CD? Alguém levou o Rick Wakeman para casa e não trouxe ele de volta. Tem gente que vai achar que eu tô de novo usando essa música, de novo. Bem calminha. Eu vou pedir para vocês desligarem os celulares, quem não desligou ainda, por favor. Pode acender a verdinha e desligar as outras, por favor. Descruzem braços e pernas. Fechem os olhos. Se der vontade de espreguiçar, espreguiça, se alonga. É um exercício de relaxamento, de visualização. Nada além disso. Primeira parte, primeiro passo, qualquer prática é ficar em silêncio e acalmar a mente. Antes de fazer qualquer visualização, de usar qualquer técnica, antes de ativar os chakras, antes de fazer qualquer exercício de visualização ou imaginação, você deve se acalmar, silenciar a mente. Se estiver com o corpo tenso, dá uma espreguiçada. Se quiser bocejar, boceja. Se alonga, estala os ossos. Então, se aquiete. De olhos fechados, preencha sua mente com silêncio. E luz branca. Pense apenas em luz branca. Conforme a mente vai silenciando, vá preenchendo seu campo visual com luz branca. quem não gosta de visualizar, tente trazer a sensação de estar mergulhado na água morna. Sinta isso por todo o corpo. Se você consegue visualizar, visualize luz branca, preenchendo a mente, substituindo qualquer imaginação que venha. Pura luz branca. Sinta a mente se acalmar, corpo relaxado. Foco. Sinta-se mergulhado em luz branca, com a sensação de água morna. Tente sentir todo o seu corpo. Em paz. Essa luz branca indo além da mente. Essa sensação de imersão em água morna, relaxando o corpo e focalizando a atenção em si mesmo. Sinta que você está em harmonia, você é um com o corpo. Você é o espírito e não o corpo. Você se manifesta pelo corpo, mas não é ele. Sinta sua energia espiritual como luz branca irradiando. Irradiando além do limite do plano físico, pelo plano espiritual. Você é uma fonte de luz, energia vital, luz espiritual. Sinta essa luz focalize a atenção no branco, que é o equilíbrio entre as cores. Quando você emana a luz branca, é o equilíbrio entre as emoções que se complementam. Sinta-se em paz. Expanda essa luz ao seu redor. Essa luz brota de você e se expande ao tornar-se luz branca. Você harmoniza a sua aura, suas memórias e tendências emocionais. Se sinta em paz consigo mesmo. A paz interior harmonia se refletem por dentro de você. Sinta-se em paz. Essa harmonia espiritual essa luz espiritual esse momento de tranquilidade passa pelo limite e permeia o corpo físico. Permitindo que o corpo fique relaxado, saudável. Essa tranquilidade reflete no corpo como ordem, como saúde. E a sua aura, sua energia, sua memória se expande ao seu redor, banhando tudo e todos, acariciando, tranquilizando. No compartilhar da luz, no compartilhar da vida, sinta a luz se expandindo ao seu redor, além de você, além da sua aura. Sua luz se espalha, banhando todos e cada um. Sinta a luz se expandir com calma, com tranquilidade, com carinho, com bem-querer, respeito à vida, luz. Sua paz interna forma de luz, compartilhando, expandindo a sua luz. Sinto fluir. Visualize a luz branca fluindo de você por todo o ambiente, ou sinta que você irradia essa tranquilidade. Esse carinho. Não importa quem está ao redor, se encarnado, desencarnado, por que que veio aqui? Sente essa luz permeando, envolvendo, acarinhando todos e cada um, como um grande abraço de amigo. Expandindo por toda a sala, indo além das paredes. Sinta sua energia se misturando com todas as demais, o despejar da luz numa grande bolha que parece um sol à nossa volta, e nós somos o coração, a alma, esse sol espiritual. E nós vamos irradiar com carinho essa bolha, essa espécie de nave-sol que começa a flutuar, atravessando as paredes, o chão e o teto. Rodopiando ao nosso redor, carregando consigo aqueles que estavam aí, procurando uma passagem, esperando algo acontecer. E esse sol, essa bolha, começa a flutuar e vai lentamente se afastando do chão. E você ajuda a impulsioná-la com a sua luz, com seu carinho. E ela vai se transportando, flutuando e atravessando para o plano espiritual, carregando consigo aqueles que estão dentro e que não são encarnados no momento. É uma bolha, uma espécie de sol-nave que atravessa para o plano espiritual, carinhosamente, deixando luz no seu rastro, deixando nossos corpos e almas limpos, brilhantes, nossas auras mais leves, em ordem, em paz. Esse sol vai partindo, decolando e se transportando, ficando translúcido e brilhante, até atravessar para o plano espiritual inteiramente. Você sente como você está, sinta o ambiente à sua volta. Respire fundo. Solte um suspiro gostoso, espreguiça, se mexe. Vai voltando a atenção para o ambiente. Vê como é que você está. Pessoal, voltando atenção para o ambiente, vou pedir para acender a luz com você, só do fundo e do meio. Pronto, obrigado. Tudo bem? Tudo certinho? Exercício, deu para acompanhar? Bem simples, né? Hã? Mas acho que deu para ativar as auras e fazer um trabalho legal aí. Foi exatamente 20 minutos de exercício. Para quem está se perguntando, né, o tempo que demorou, quem não olhou, 20 minutos, certinho. Acho que deu para fazer uma boa reconexão para quem estava sem fazer alguma atividade por um tempo aí. E aí, semana que vem, espero que vocês venham ver o Johnny falar e já vão se organizando para fazer os cursos desse semestre. E depois, na outra semana, dia 20, a gente começa com mais um ciclo de palestra de oncologia. Obrigado, boa noite, bom fim de semana para vocês. Obrigado.